Ok? Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 39ª sessão ordinária de 2021.
Pela ordem, presidente?
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Jean Augusto Reis da Silva, garoto de 23 anos, né? Faleceu quarta-feira passada, que era funcionário da Boulevard. E também para o Denis Lucas, que era vereador do Republicanos de Itapevi, 47 anos, que levou dois tiros, né? Quarta-feira passada também. Deixou aí a esposa dele e a filha dele. Ele pediu um minuto de silêncio.
Mais algum vereador? Tem pedido? Não? Um minuto de silêncio, então. A Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores e funcionários, consolido com a família, né? Uma perda tão trágica, né, vereador? O Jean, um jovem de 23 anos aí, trabalhador da nossa cidade, inclusive um colega meu ali, mora próximo a Boulevard, sempre me atendia. A gente fica muito triste com o que aconteceu. Então, a gente deseja à família aí que Deus possa confortá-los. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 39ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani, ausente. Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos, Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente, votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei Complementar 23 de 2021, de autoria do prefeito, altera a Lei Complementar 03 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Lembro que nesta terça-feira, a partir das 19h30, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio Atirador Destaque do Ano ao senhor Célio Henrique Garcia Chiquini. Eu sei que às vezes nós temos alguns compromissos, mas se puderem estar todos presentes, é uma homenagem muito legal, viu? Homenagem ao Atirador Destaque, já faz 2 anos que nós não temos. É o momento da gente homenagear um jovem e eu tenho certeza que isso faz toda a diferença para ele. Então, os vereadores que puderem estar presentes, eu vou agradecer imensamente. Lembro, senhores vereadores, que nos termos da Lei Federal número 8.730, os agentes políticos deverão, até o final do exercício, proceder à entrega das declarações de bem atualizadas. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda presente, Helene Oliveira
presente,
Fabinho Policinani ausente, Fábio Santos
presente,
Lico, Lucas Cateto
presente,
Marquinho Moreira
presente,
Pedro Santos, Rafael Frabete, Rodrigo Gutierrez
presente,
Tenente Almeida
presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item único. Entre em discussão e votações únicas, o projeto de decreto legislativo número 7/2021, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público, que aprova com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Garça, no exercício de 2019. Em virtude do não comparecimento de nenhum representante do Poder Executivo, prosseguiremos com a discussão do projeto, ressaltando que foi publicado no Diário Oficial do Município, na edição 1749, 17 de novembro de 2021, o edital, dando ciência de que as contas do exercício 2019 seriam votadas na presente sessão. Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 222 do Regimento Interno, está aberta a discussão do projeto aos senhores vereadores pelo tempo máximo improrrogável de 2 minutos, para cada vereador, vedado qualquer aparte ou interrupção. Então, vereadores, são 2 minutos, tá? Regimentalmente, a aprovação de contas conta com 2 minutos por vereador, sem apartes, tá? Então, consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Elaine.
Com a palavra, vereador Elaine.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores que nos assistem e que estão aqui, que nos assistem e público que está presente online, né? Inclusive o secretário do SAMA. As contas da prefeitura, elas chegaram para nós detalhadas pelo relatório de fiscalização do Tribunal de Contas com diversas inconstâncias, diversas situações que o próprio tribunal entendeu como, né, ressalvas. E eu cito aqui, dentre algumas, que me alertam até. A questão da falta de contabilidade, dos registros, né, a questão de não pagar os registros de pequeno valor também. A questão das creches, a gente sabe que o nosso município é ineficiente em relação a vagas de creches ofertadas. E também, né, a questão dos precatórios, que não houve aí nenhuma situação que manifestasse o pagamento. A questão, sabe aquela situação de vir aqui pedir fracionamento, parcelamento da dívida do nosso regime próprio de previdência, então isso também o tribunal aponta. Então eu percebi algumas inconstâncias, nós temos aqui só 2 minutos para dizer, situações que a gente acha que acredito que deve ser até olhada de uma forma mais minuciosa, dizer para aquele que nos assiste que não veio o prefeito, né, justificar estas falhas, essa situação que ainda necessita de maior cuidado para poder fazer o famoso avançar para progredir. Isso é o que eu tinha que dizer de forma breve, que em 2 minutos é difícil, não é assunto.
Lembrando, vereador, que são 2 minutos, viu? Sem permitir a parte, tá, vereador? Então é 2 minutos, vedado qualquer tipo de interrupção também.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assistem, a vereadora Elaine, ela colocou os apontamentos do Tribunal de Contas aqui. Eu gostaria de fazer uma colocação, o tempo é curto, né? Mas sobre os resultados apresentados nos balanços não refletem a realidade do órgão. É aquilo que eu falo, a previsão orçamentária dentro do orçamento do município. Eles fazem, né? A previsão orçamentária ela não é real com a arrecadação do município. Tá? Tanto a arrecadação, juntando todo o orçamento e o resultado final, ele não reflete. Então, aqui já tem um apontamento, né, do Tribunal de Contas. Tudo bem que é um órgão técnico, né? É um órgão técnico, eles aprovaram as contas com ressalva, mas o veredito final é da Câmara Municipal. É óbvio que a gente não quer aqui colocar que nós sabemos mais, porém, temos que fiscalizar esses apontamentos para ver se estão sendo cumpridos. Né? A questão da merenda escolar, a Irene citou aqui alguns apontamentos, a persistência nas falhas detectadas da fiscalização ordenada, merenda escolar é reincidência. Então, a gente sabe que tem um processo, né, aberto aqui, uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, investigando já essa questão da merenda. Então, já há uma reincidência, não estou falando que é isso, mas já é uma questão para que a gente tem que fiscalizar. Então, veja bem, quando a gente recebe um decreto nessa Casa de Leis proibindo o vereador de ir nos órgãos públicos e ter que avisar o prefeito para fiscalizar, está aqui o motivo apontado. Essa falta de interesse, né, o órgão técnico está apontando aqui nessa questão onde houve uma fiscalização e a gente apontou uma falha grande, né, que é o desperdício naquela questão. Outra reincidência aqui também, que já foi corrigida... O tempo não deu, né? Rapidamente, só para concluir, na falta dele, ela tem que assinar, né? Ela é vice. Então tá.
Como líder de bancada, bacana.
Senhor presidente, rapidamente aqui, só para que a gente possa. Eu acabei, né, não lendo antes da sessão os apontamentos, né, do Tribunal de Contas sobre a aprovação das contas. De 2019, essa é referente às contas de 2019, mas eu acho que os vereadores, assim, só para concluir aqui, merecem olhar esses apontamentos. É óbvio que eu vou votar sim a aprovação das contas, porque o órgão técnico, ele aprova as contas e a ressalva, ela faz parte também, né? Ele já aponta o que tem erro, né? O que é para ser corrigido. Então, eu acho que eles comecem a observar esses apontamentos e fiscalizar, para que não aconteça reincidência. Nós temos casos, pelo menos eu vi aqui rapidamente, dois casos de reincidência. Então é importante a Câmara Municipal estar bem de olho nessas questões apontadas pelo Tribunal de Contas e só para me concluir a questão do decreto. Eu acho que ela é fundamental para que a Câmara, ela possa, né, o presidente possa colocar para votar, para que a gente possa estar trabalhando e fiscalizando o Executivo. Claro, com muito respeito, é óbvio. Espero que não aconteça mais situações que aconteceram durante a minha apartamento do município, mas é fundamental a fiscalização do Poder Legislativo. Eu acho que não existe projeto, né, e não existe decreto, existe um consenso. E é por isso que eu peço para todos nós aqui, com toda humildade, para que a gente chegue no consenso e possa também ajudar o Executivo, né, a fazer uma boa gestão, que é talvez a gente que é considerado de oposição, aponte erros que a situação não aponte. Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Agora tem a Helene como líder de bancada.
Vereador Helene como líder de bancada por 2 minutos, sem apartes e interrupções.
Eu cumprimento novamente o presidente, mesa, vereadores. E agora, de forma mais calma, eu consigo ordenar meus pensamentos aqui. O vereador disse que nós precisamos, como vereadores, fiscalizar. E nisso eu concordo também. Porque são situações que, se alguém teve aí o cuidado de ler, inclusive o que o Ministério Público de Contas, ele registra, fica alarmado. Vou fazer só uma citação. Ele considera imperioso reputar a falta de fidedignidade nos registros de que tratam a dívida de curto prazo e precatórios. Lembra que quando eu subi aqui, eu falei dos registros de pequeno valor, que não tinham livros contábeis
que estavam em conformidade com aquilo que apresentavam. Então, houve também alguns apontamentos de inconstância desses registros. E isso é fundamental. O vereador Bacana também disse que a oposição vem e cita. E eu vou voltar a dizer, a oposição, ela aponta as necessidades e fragilidades que uma boa gestão ainda precisa galgar. A situação aponta as coisas boas que tem feito, ressalta. Então, se um bom gestor, ele tem o ânimo de fazer bem a sua gestão de forma eficiente, de forma eficaz, com planejamento prévio, ele presta atenção nas críticas em relação a esses pareceres, esses apontamentos do tribunal, para corrigir, para a gente poder andar para frente todos juntos. Porque o meu parecer também é favorável em relação às contas, já que, né, nós temos aí essa ressalva, nós não vamos atrapalhar a gestão. Mas vamos fiscalizar.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores.
O Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite a todos. Bom, nós só temos 2 minutos para discutir as contas e ela é ampla. O tribunal fez inúmeras ressalvas que eu acredito que se a gente for explanar cada uma dessa daqui, passaria de uma hora nós falarmos. Os vereadores que me antecederam levantaram pontos interessantes e um que eu gostaria de que os vereadores prestassem atenção também é a questão da vaga em creche, né? Por quê? Algum tempo atrás, a prefeitura suspendeu o transporte escolar das crianças, justificando que o recurso desse transporte seria investido para sanar esse déficit das vagas em creche no infantil, e nós vemos que, mais uma vez, teve esse apontamento nas contas. Outro ponto importante é a questão da alimentação escolar, que, mais uma vez, foi apontado no tribunal que teve algumas irregularidades. Então, nós, como vereadores, acredito que o tribunal, ele é um órgão técnico, fez o seu estudo, sua análise, foi aprovado com ressalvas, significa que foi aprovado, mas que a prefeitura terá que fazer a sua lição de casa, né? Acredito que nós, vereadores, temos total liberdade para acompanhar o voto do Tribunal de Contas, porque todos nós sabemos que existem esses problemas, que foram identificados esses problemas no tribunal, e poderemos ter um norte para continuarmos a fiscalização. Só que no próprio tribunal não justificou a reprovação das contas, então eu, como vereador, vou acompanhar o voto do tribunal, né? Vou votar sim as contas, mas deixando claro que todos esses itens de ressalvas, eu, juntamente com outros vereadores, vamos nos propor a estar fiscalizando esses pontos.
Consulto se há mais oradores.
Não.
Bom, não havendo mais oradores, em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria, maioria simples e o sistema de votação nominal. Considerando-se rejeitado, se obter a votação contrária de 2/3 ou mais do plenário, conforme o artigo 233 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco do Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani, ausente. Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rafael Frabetti.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo 07/2021 em discussão e votação única. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 34ª sessão ordinária de 2021, o requerimento de número 1127 de 2021, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, convocando o senhor Flávio Alfredo Cotaite, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as podas de árvore no nosso município. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consulta plenário, nos termos do regimento do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno, da edilidade, que seja convocado o senhor Flávio Alfredo Cotaite, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que compareça na 39ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021, a partir das 17h15, para falar sobre podas de árvores no município. Sala de sessões, 18 de outubro de 2021, Elaine Oliveira, PSD.
Flávio, por favor. Pode... Tem água para ele aí, Marcelo?
Tem.
Tem? Pode se posicionar ali na tribuna. Você tem caneta aí, Flávio? Tem? Deixa eu te explicar. Será aberta a palavra aos vereadores enquanto existir perguntas, tá? Enquanto tiver pergunta, a gente vai fazendo. Qual é a regra? São 3 minutos para pergunta e 3 minutos para resposta. Lembrando que não pode aquele bate-bola, a discussão de no meio da resposta de um, da sua resposta, o vereador fazer uma outra pergunta, assim como também no meio da pergunta do vereador você não pode fazer nenhum tipo de interpelação. Então, são 3 minutos para o vereador fazer a pergunta. Às vezes, ele faz mais de uma. Então, é por isso que é bom a caneta. Né? Para você... Pode usar o celular. Fica à vontade. Se quiser retirar a máscara também para falar, pode tirar. Tá bom?
Beleza.
Os vereadores já conhecem o formato, né? De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações, sendo cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado... terá igual período para a sua resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética, nos termos do artigo do parágrafo 1º do artigo 240 do regimento. Iniciando com o vereador Ademar.
Não, obrigado.
Não. Vereador Bacana. Não. Doutor Marcelo.
Não tem.
Não. Elaine Oliveira.
Boa noite.
Com a palavra.
Secretário, é muito enriquecedora a sua presença aqui para poder... nos instruir em relação às podas, né, como foi mencionado aí no requerimento que eu fiz para a sua solicitação. Houve, logo que se iniciou essas erradicações, ou até mesmo essas podas mais drásticas, uma polêmica em relação a estes cortes. Inclusive, nós podemos verificar aí as árvores cortadas em o quê? 30 centímetros da raiz. Então, eu gostaria que você, né, explicasse a respeito do posicionamento técnico, da metodologia aplicada em relação à questão destas podas e se elas serão oportunamente substituídas, tá bom?
Boa tarde, senhores vereadores, todo mundo todo mundo assistindo a gente. Agradeço pela convocação, né? É uma honra estar aqui e é importante a gente fazer isso, esse contato com o público é muito importante. Questão de poda drástica. Poda drástica é o seguinte, a gente não pode fazer isso, tá? Poda drástica não pode ter, beleza? A gente sempre evita fazer uma poda, porque poda é machucar a árvore, tá? Na lei, vou até citar a lei aqui. 3 minutos, certo? A lei número 5.379/2020, ela fala o quê? Quando é realizada uma poda, aqui é uma poda inteira, ó. Copa da árvore inteira, certo? Realizada uma poda 30%, já é realizada, já é vista como poda drástica, beleza? Então a gente está mutando, beleza? Eu quero que a gente evite essa poda drástica, porque perde essa distribuição da árvore, tá? E a questão dos tocos, tá? A questão dos tocos, a gente está com a parceria com a CPFL, da questão de fazer aquele V, certo? A gente lutou para chegar nesse ponto. Essas árvores precisam ser, infelizmente, substituídas, porque antigamente eles fizeram isso com a falta de parte técnica. A manguba, ficus e palmeira não pode ter. A gente não pode chegar e simplesmente erradicar. Não, a gente não consegue viver de um jeito sem árvore, né? Não existe isso. Então, a questão do CPFL foi um acordo que a gente fez deles simplesmente deixarem livre a fiação de alta tensão para não ocorrer algum perigo para os munícipes ou um animal, um pássaro, enfim. Só que nós estamos substituindo essas árvores. A gente deixa o toco. Quando a gente vê o toco, a gente já avisa a CPFL para eles poderem retirar. Compensação. Aqui a gente sempre tenta pensar em replantar, em plantar árvore. A gente é o foco. Substituir é por conta da falta de capacidade técnica ou mesmo orientação. Peço perdão, capacidade não. Orientação. Tá? Orientação técnica. Sem a manguba, sem o ficus, que vai, tubulação de água, esgoto, a calçada, né? E a gente tenta sempre evitar isso. Poda e erradicação é o mal. Só que a gente tem que, infelizmente, fazer isso.
Pedir para o técnico ficar atento ao tempo lá, por favor. Fábio Santos.
Eu tenho uma pergunta.
Com a palavra, Fábio.
Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo aqui. Eu gostaria que você explicasse de novo sobre essa poda do toco, que eu não entendi muito bem. Você falou da cova, mas o toco, você pode explicar melhor para mim, entender? Que eu não entendi.
A gente fez uma parceria com a CPFL de retirar 400 árvores, né? E já foram feitos 80. 100 cada ano, 4 anos retirando árvores. Tem que ter um pouco de paciência, né? Retirar árvore é um negócio fácil. Não é simples. Paciência, e também a gente não quer ficar sem árvore. Ninguém quer, né? E é o seguinte, essa questão das 400 árvores, tem 900 árvores que precisam ser retiradas. Então, ó, a gente faz a poda em V, a gente não, CPFL, livro a fiação de alta tensão, que é a parte deles, a gente só porta árvore, né? A gente quer saber só da árvore. E aquela estética de V é complicada. Distribuição, né? Distribuição ainda mais estética, né? E a gente está erradicando, a gente deixa o toco, como a gente não tem equipamento adequado para fazer a extração do toco, a gente está deixando a CPFL, certo? Fazer essa parte e a gente deixa os endereços documentados para a CPFL eles virem fazer essa parte da erradicação do toco. Então a gente tira essa parte da árvore, deixa o toco. Eles vão, fazem o toco e a gente replanta no local.
Lico, Lucas Cateto, Marquinho, com a palavra.
Secretário, seja bem-vindo à Câmara. É acompanhado pelo seu trabalho, né? Também a Câmara, a Ângela ali Câmara também, né? Sempre respondendo ali, fazendo o que pode, né?
Sempre, né?
Acredito que você já respondeu aí agora. A minha pergunta era mais sobre troncos mesmo, né? Por isso que chega até nós, pergunta, por que tanta demora assim em arrancar aquele tronco que fica? Pessoas que têm árvore já faz algum tempo, que foram lá podar, ficaram aquele tronco, né? Já faz mais de 6 meses aguardando para tirar aquele tronco. Tem até vários municípios. E essa demora, eu preciso que o senhor responder com gentileza, que acontece.
A questão do toco, a gente tem que depender, né, de uma companhia, né? Então, se a gente tivesse equipamento adequado para fazer isso, não teria mais nada. A gente começou a fazer essa extração do toco com machado e motosserra. A gente começou no Tancredo. Faz um dia. A máquina é uma hora. A demanda da cidade é poda, erradicação. A gente está focando em pessoa, em galho, que pode cair em alguém. Ou árvore. Toco. Toco é esteticamente feio. Beleza. Mas uma árvore em cima, infelizmente, de um munícipe, a gente nunca vai querer isso, entendeu? É a demanda, a demanda. E essa questão do toco, a gente tem tirado, a gente vai tirar. Já que a gente não tem a máquina adequada, a gente vai fazer isso no machado e motosserra. A gente está fazendo isso. Já fizemos um toco já e vai... O cronograma está para isso, tá? Então, tem na Praça do Pedro Toledo, tem a do Tancredo, tem 5, se não me engano, na Praça da Fonte. Tem mais, eu acho que são 2 ou 3 na Tancredo. E a gente vai lá e plantar. Sempre focar no replantio.
Pedro Santos.
Boa tarde, secretário Flávio. Seja bem-vindo. Bom, a minha pergunta é, o senhor colocou que não pode ser feito podas drásticas e que a prefeitura estará multando a população que vier fizer esse tipo de poda nas árvores do município. O senhor acha justo multar a população sabendo que a prefeitura tem destruído as árvores juntamente com a CPFL? Quantas multas a prefeitura deu na própria prefeitura e na própria CPFL?
Essa questão da CPFL não é destruir a árvore. A gente não está destruindo a árvore, né? A gente está só adequando, né? Para poder evitar livrar da fiação elétrica, como eu tinha dito anteriormente. A gente não quer destruir a árvore. Não é o objetivo da secretaria. Beleza? É o seguinte... Como eu disse, a manguba, embaixo de instalação elétrica, embaixo de fiação elétrica, não tem como ficar. Tem que ser porte médio embaixo de fiação elétrica, porte pequeno, porte grande sem fiação elétrica. Antigamente, como eu disse de novo, foi repetir, não foi plantado adequado. Ninguém está destruindo nada. O senhor pensa que está destruindo, mas infelizmente... Eu não vejo dessa forma, felizmente, né?
Rafael, não. Rodrigo, Tenente Almeida, Ademar, bacana, com a palavra.
Boa noite, secretário. Obrigado pela presença. Eu acho fundamental a gente colocar alguns pontos aqui, principalmente nessa questão de poda de árvore, e eu acho que os vereadores aqui recebem muitos pedidos, né? Eu recebo com relação a tanto a poda como a erradicação das árvores. Estou aqui com a legislação do município aqui, estou vendo essa questão que você está abordando aí, né, da poda drástica e tal, mas eu sei que a prefeitura ela tem a responsabilidade, né, de fazer as podas das árvores do município, de plantar também, né, de ceder as mudas que são adequadas para colocar nas calçadas, porque algumas árvores aí ela destrói calçadas, destrói também... entram a raiz dentro da casa das pessoas, eu já constatei raízes até dentro do banheiro, tá? Posso colocar aqui no centro do município, como eu tenho vários anos aqui na Câmara Municipal, já tive várias cobranças do Poder Legislativo com relação a isso. Eu creio que essa parceria que você está falando da Prefeitura, onde vocês estão... erradicando as árvores, deixando o tronco, deve ser só da parte de baixo da fiação de alta tensão. Provavelmente deve ser isso, né? Porque a CPFL não vai arrancar raiz aonde não tem a rede elétrica, né? Então acho que é bom deixar bem claro isso daí, né? Então acho que é isso daí. Eu gostaria de saber, e até peço, né, depois o senhor possa deixar o seu contato aqui para a gente poder sempre consultar o secretário para quando as pessoas fazem algum pedido para a gente. Em várias demandas, né, do antigo secretário, eu fiz alguns pedidos para ele, inclusive vou citar um fato específico aqui, que era uma árvore do lado da residência onde eu moro, que o vento ergueu ela e a copa dela estava caindo no fio que era da minha casa. Você entendeu? A árvore não era minha e não tinha ninguém morando na casa. Eu consultei o ex-secretário várias vezes, né? Não a secretária, isso no mandato passado. Várias vezes para ele olhar e tal, e ele falava assim que sempre tinha um cronograma para poder fazer esse trabalho. Mas o que eu quero dizer, secretário, quando é questão de urgência e um vereador procurar a secretaria te indicar o problema, eu acho que é melhor evitar
Sim.
do que deixar acontecer o fato.
Com certeza.
Então, por isso que eu só estou usando a tribuna para ter um contato melhor com o senhor, que está trabalhando recente, né, que eu comprei agora, para que a gente possa colocar essas situações para que seja resolvido. Mas nesses casos, que está correndo, trazendo risco com relação a moradores, desafios e etc. Muito obrigado.
Ele vai gerá-la. Com a palavra, secretário.
Senhor, bacana. Bela apontação, viu? Por exemplo, os postes, o poste padrão que liga a fiação do poste que vai da alta tensão até as casas, munícipes, é nossa responsabilidade. As casas e a rua são galhos invasores. Quando tem esses galhos invasores, a gente tem que ir lá e cortá-los para poder evitar integridade física da questão da residência, ou mesmo munícipe, ou risco de queda, tá? Na questão do Mar Machado, tá? Teve a erradicação lá, a gente ajudou, né? Por ser uma escola estadual, eles pediram a permissão, a gente foi lá e fez. A questão lá era que estavam condenadas, sabe? A gente tinha que fazer lá por conta das vidas das crianças. A gente tinha que focar na vida das crianças. A gente sabe que a árvore é ótimo, a gente preza tudo pela árvore. Só que na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, é mais importante. Então, foi isso que a diretora focou, tá? Mas claro que vai ter o replantio, vai ter a revitalização lá. E essa questão de urgência, eu também acho bem válido, sabe? Quando é urgência, quando a gente vê que está condenada, ou quando tem um galho seco e está a risco de cair, de acontecer algum incidente, eu acho que tem que ser urgente e de emergencial e ligar para o encarregado e ir lá já fazer o serviço, executar o serviço.
Dr. Marcelo, Elaine, com a palavra.
Secretário, o senhor disse que precisam 900 árvores serem trocadas, né? Existe algum projeto ou planejamento para que estas árvores sejam realmente trocadas e quais, e o nosso viveiro hoje, ele tem capacidade para ofertar essas 900 mudas a princípio? Obrigada.
Pode. Com a palavra, secretário.
Vereadora Elaine, nosso viveiro tem 4 mil mudas, 4 a 5 mil aproximado. Tem uns 300 balainhos que é para poder plantar, sabe, muda nova. Então, a gente tem quantidade suficiente, até mais, para poder replantar. São 400, igual eu falei, a parceria com a CPFL, né? Essas 500, se Deus quiser, vai aparecer também outro cronograma, sem certo, para que possa ser feito. Mas a questão do viveiro ter esse número de árvores para ser replantado, existe sim a possibilidade.
Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho, com a palavra. Vai usar? Não? Pedro? Não? Com a palavra, Pedro.
Claro. Uma das grandes dificuldades, eu acredito que o senhor já deve ter chegado ao senhor também, questionei bastante há algum tempo, já venho tocando esse assunto das árvores no município, porque eu não concordo com a poda drástica ao qual deixa ali o tronco e alguns centímetros do chão. E, infelizmente, eu até acompanhei a matéria que saiu no jornal sobre as árvores, ao qual saiu no domingo, no, na semana, ao qual diz lá que é erradicado, mas a gente sabe que, na verdade, esses troncos têm ficado um período muito extenso lá nas ruas, né? Tem, criando riscos não só de acidente, mas também de cupim, né? E muitas justificativas ali de danos ao patrimônio, quando você corta a copa da árvore, não resolve deixar o tronco lá. Você tem que erradicar. Tem que erradicar. A prefeitura, durante muitos anos, trabalhou da seguinte maneira. Uma equipe vinha, fazia a poda das árvores, fazia o levantamento da copa, fazia a poda em si, deixava-se os troncos, depois eles vinham cortando os troncos, e quando chegava na situação de ficar o tronco no chão, como está sendo agora, uma outra equipe fazia o buraco ali em torno da árvore, retirava um pedaço da calçada, cavucava até chegar no pinhão dela. E quando chegava no pinhão, o trator da prefeitura vinha, amarrava uma corrente na árvore, troncava e fazia, e sempre funcionou. Sempre funcionou. Era trabalhoso? Era trabalhoso. Como sempre foi. Mas não havia essa situação. Porque sempre que eram feitas essas podas, que sempre ocorreram, mas não, ao meu ver, não nesse número tão grande de podas, mas sempre ocorreram, sempre eram feitas as erradicações, a retirada do tronco, e imediatamente já eram plantadas outras mudas no lugar. Agora, esse período de tempo que está ficando aguardando a CPFL vir com um maquinário específico, igual o senhor colocou, tem criado um mal-estar muito grande na população. Eu gostaria de saber o porquê que parou de fazer a erradicação como era feita antigamente, com a mão de obra braçal da própria prefeitura, né? E se o senhor acha que realmente compensa deixar todo esse tempo esses troncos prejudicando as árvores, porque quanto mais tempo demora para erradicar, mais tempo vai ficar sem plantar uma muda nova, não é verdade? Às vezes vai demorar muito mais para essa muda crescer. Então eu gostaria de saber do senhor se não seria melhor voltar a erradicar como era feito antigamente. Obrigado.
Com a palavra, o secretário.
Senhor Pedro, é feito ainda esse esquema? É ainda feito, né? A gente faz isso ainda. Executa desse jeito. Igual o senhor falou, tira, vai lá, poda, depois poda a copa, aliás, depois vai lá, tira o tronco, depois pega o pivotante, tira com uma máquina específica, arrasta. Isso é feito. Continua sendo feito. As árvores que estão embaixo de fiação, que a gente está deixando os tocos. Mas o senhor tem razão, a gente tem que retirar. Infelizmente a demanda é pouca. A gente está focando em outros pontos, sabe? E a gente está deixando esse acordo da CPFL fazer, executar. A gente tem que agilizar isso, o senhor tem razão. Mas a questão de retirar total toco, porque tem que ser feito isso, senão a outra árvore que vier vai ficar em cima de toco e é melhor não ter nada. É bom ter uma terra preparada, específica, para poder ser uma árvore, florescer uma árvore com nutritiva, no jeito certo, né? Desde a semente até o final, com a terra preparada certa, né? E a questão dos tocos, a gente tem que agilizar isso, tanto que a gente tem feito nas praças, e depois vai ser feito de frente às casas. Então, as praças a gente pode fazer, porque a demanda é pouca lá. Igual eu falei, um toco a gente demora muito para fazer sem a máquina específica. No meu setor, tá? Porque é machado, motosserra, tentar diminuir, certo? E quando é erradicar, quando é uma árvore condenada, a gente faz esse esquema todo que o senhor disse, trabalha com outro setor também, a gente chama outro setor para ajudar a gente, para poder finalizar esse serviço de um modo para que possa replantar de um melhor jeito.
Rafael, não. Rodrigo Tcherres? Tenente Almeida, não. É, mais algum vereador? Você vai fazer? Não, é você primeiro, Ademar. Pode fazer
tem,
a pergunta.
Tem alguma... Ô, Flávio, tudo bem? Prazer aí. É, tem alguma empresa contratada para vocês fazerem o... podagem, né? Assim, da árvore? Não?
Normalmente é o jardineiro, né, que trabalha conosco, né, que é, são os particulares que têm a licença, tudo certinho, ou os nossos servidores mesmo, que é a minha equipe. Com, é, compõem de 6 pessoas, 7 pessoas. Beleza?
Mais algum vereador na ordem? Elaine?
Eu só gostaria de agradecer o seu esclarecimento e não esquecer de deixar o seu telefone para a gente poder... Né? Às vezes, perguntar mais de forma direta, né? Obrigada.
Antes de ir embora, você deixa com o Antônio, tá?
Tá, beleza. É, posso...
mais algum vereador? Pedro, com a palavra.
Flávio, o senhor colocou que a prefeitura tem essa previsão de erradicar essas 900 árvores que estão do lado da fiação, né? É, há 30 anos atrás... A prefeitura, sem um planejamento específico e técnico, plantou na cidade inteira, tanto do lado da fiação quanto do lado contrário, mudas, como o senhor mesmo colocou, ficos, monguba, sibipiruna, e essas árvores cresceram e hoje nós temos essa problemática, né, dessas árvores de grande porte do lado da fiação. Mas nós temos que também ver a questão do... meio ambiente, do calor, né, de ter... Foram-se 30 anos com essas árvores de grande porte no nosso município. Não existe a possibilidade nenhuma de nós resolvermos esse problema de uma hora para outra. Acredito que o senhor deve estar com esse planejamento de estar erradicando aos poucos, um planejamento durante um tempo. Só que é dolorido para a população ver esse tipo de erradicação. Principalmente porque muito tempo que colocava a questão da CPFL, que a CPFL vai arrancar os troncos, que a CPFL fez a poda. Só que você não precisa andar muito no município para ver que tem inúmeros tocos, inúmeras árvores cortadas no tronco do lado contrário da fiação. Do lado contrário. Não tem apenas do lado da fiação. Tem da fiação? Tem. Mas inúmeras praças eu posso citar para o senhor que estão do lado contrário da fiação. Então não é o motivo único. Existe sim o problema da CPFL, sim, tem o convênio que vai ser executado, tem, mas tem também as árvores que estão do outro lado. É, eu apresentei um projeto recentemente, acho que foi aprovado faz umas 2, 3 sessões atrás, que coloca uma contrapartida ambiental nessa questão das árvores, que é o quê? A cada árvore que a prefeitura erradica, ela tem ali a possibilidade e a responsabilidade de plantar outras 3 árvores.
Isso.
Eu não sei se esse projeto já chegou na mão do senhor. Eu
gostaria de saber
se a prefeitura já tem trabalhado nesse projeto e onde serão plantadas essas mudas a cada 3 por 1, depois que chegou na mão do senhor, se já teve alguma movimentação em relação a esse meu projeto. E a questão das árvores da erradicação, tem sido feita uma cobrança da CPFL para que não demorasse tanto para retirar esses troncos?
Por ser questão de ordem, Pedro, só para informar, esse projeto ele foi deliberado, mas não foi aprovado pelo plenário ainda não, tá? É até bom confirmar com o Antônio aí, ele não foi, acho que ele não passou para votação, só por isso que ele não vai ter o conhecimento. Eu acho que não. Tá? Vamos confirmar com o Antônio, tá bom? Mas fica à vontade aí.
Senhor Pedro, na questão da erradicação que o senhor disse que eles estão deixando inteira, nem ao toco só, né? Aos tocos só, né? Tá, embaixo, sem ser embaixo da fiação. Creio que... Bom, eu posso confirmar para o senhor, sim, viu? Mas é... A responsabilidade da CPFL é ser apenas embaixo da fiação, tá? Se for... E quando esse caso de toco é condenado, mas a gente já faz o serviço na hora. Já tira, pega, já tira a questão do pivotante, já abre o buraco, igual o senhor disse, né? tira com a máquina e finaliza replantando a árvore, certo? A questão também das três árvores, a gente tem essa questão que está em andamento, igual o senhor Fabretti nos mencionou, né? E porque a questão do quando erradica a árvore, calor, né? A poluição também, sombra. Quem não gosta de sombra, né? E a gente não pode ter esse acelero com essa erradicação só porque a árvore está desse jeito em V. Entendeu? A gente tem que ir devagar. A gente prefere plantar 20 árvores e tirar, se Deus quiser, nenhuma, né? Do que ficar focando em erradicação. Então, quando vem uma pessoa, um requerente, na minha mesa e fala de plantar uma árvore, já ligo pro Carlos. Carlos, vai lá em tal lugar, planta naquela árvore. Erradicar, eu fico... Não, já falo não. Mas tem que ser analisado. Então eu passo pro corpo técnico. Corpo técnico e decide se vai remover, se vai substituir, na verdade, né? Substituir. Tem que erradicar essa palavra, erradicar, né? Substituir é mais bonito, né? Tanto que já troquei no protocolo lá. Enfim, depois a gente conversa sobre questão dos tocos. O senhor passa o telefone, a gente já agiliza isso, beleza? Questão das praças e dos tocos ainda na cidade, no município.
Algum vereador mais? Pergunta? Com a palavra, Marquinho.
Quero só agradecer, viu, sua vinda aqui. Sempre esclarecendo as dúvidas, né? Acredito que os vereadores vão estar procurando também, até eu, se tiver alguma dúvida, né? Sempre tem trazido um bom resultado. A gente fica muito contente das suas respostas. O secretário novo, que realmente tem mostrado um bom trabalho. Parabéns, obrigado.
Mais algum vereador? Pedro, com a palavra.
Claro, às vezes a gente faz os questionamentos e parece que a gente está contrário ao trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, e eu gostaria de deixar claro que não é esse ponto. Tá? Nós, como vereadores, nós somos muito cobrados em relação às árvores também. Algumas pessoas vêm até nós e cobram o porquê que não erradica a árvore na frente da casa dela, que está quebrando calçada, está quebrando esgoto, está quebrando fiação. E aí nós cobramos a Secretaria. Depois de algum tempo, vem uma outra pessoa e fala assim, por que que arrancou a árvore que estava danificando? Então, nós também estamos nesse meio, entendeu? Então, por isso que muitas vezes nós levamos a demanda até a secretaria e, logicamente, o trabalho está sendo elaborado, mas ainda não é perfeito. Então, aí surgem algumas críticas. Um fato que eu gostaria de colocar. Exemplo, a CPFL, ela tem a serra fácil. Ela tem a serra fácil. Ela passa serrando e vai serrando e faz aquele buraco no meio da árvore e não importa a estética da árvore, não importa se a árvore vai sobreviver, não importa se vai deixar feridas na árvore aberta para que tenha cupim, que ela seja atacada por cupim, não importa. Eles apenas tiram os fios e ali ficam. Só que quando está ali na fiação. Só que quando a prefeitura solicita uma ajuda da CPFL com equipamento que a CPFL tem muito mais do que a prefeitura, eles não têm essa mesma prestatividade. Porque, por exemplo, aquela árvore é um ficus enorme que tem ali na Praça André Luiz, ali na frente do Hospital André Luiz. As pessoas que moram ali na região, elas questionam constantemente. Por quê? Ela é uma árvore de porte enorme. E os galhos delas estão todos sobre as casas ali, né? E sempre é feito questionamento que esse tipo de árvore, ao qual está criando esse enorme problema, não é feita uma poda. Eu não falo a erradicação, a substituição. Eu falo mesmo a poda em si. E aí, muitas vezes já foi colocado que a prefeitura não tem suporte para fazer poda naquele tipo de árvore, daquele tamanho. E a CPFL não tem essa prestatividade com a prefeitura. Eu gostaria de saber se esse convênio com a CPFL, ele tem andado bem? Porque de fora, nós não temos as informações que o senhor tem. Mas de fora, às vezes, parece que não, que o CPFL faz apenas o que lhe é de interesse, deixando a prefeitura na mão, na arrancar os tocos, dificultando a substituição por uma árvore de pequeno porte do lado contrário, do lado da fiação, não importa. E dificulta muito, porque cria um mal-estar não entre CPFL e população, porque a população cobra a prefeitura através da sua secretaria da SAMA. Concorda? Então, eu gostaria de saber como que está a questão do convênio com a CPFL.
Essa questão do MUNC, a gente evita a CPFL porque o convênio é só pela questão das árvores embaixo da fiação, né? Eu até pedi, já fui atrás, não obtive sucesso, infelizmente. E eu sempre peço para o SAI sempre me ajuda a gente. Só que o MUNC do SAI não é específico para poder ter esse controle certo. Tem que ter um controle, tem que ser específico para poder fazer, executar do jeito certo, adequado, senão pode ter acidente. Então, essa questão do MUNC, a gente aluga. A gente tenta alugar, já alugamos 40 horas já, para os serviços que são necessários fazer no município. Tá? O foco não é a CPFL aqui não, tá? O foco é a SAMA, o foco é a árvore, esquece a CPFL. É a gente, a prefeitura vai ter que resolver isso, beleza? É o MUNC, a gente vai ter que ir atrás disso, tá? Vai ter que ter um maquinário adequado para poder resolver isso. A gente não pode fugir disso, então é o MUNC, a gente vai ter que ir atrás. E acho que é só.
Mais algum vereador? Ademar? Com a palavra, né?
Só uma dúvida, que o cidadão um dia me perguntou, Flávio. Tem alguma empresa contratada para capinar a área verde na cidade?
Tem.
Ah, tá.
Tem sim.
Não. Com a palavra aí, se quiser responder no microfone, secretário.
O secretário de administração pública que fica com essa parte de roçagem. Então, eles fizeram a contratação, sim. Uma empresa que possa só focar nesse meio, né?
Pra zeladoria, poder... né?
Certo.
Questão da zeladoria. Isso. Que é Nardo, se eu não me engano.
Sim. Obrigado. Perfeito.
Pedro, com a palavra.
Só complementando. Então, essa é uma dificuldade. Você falou assim que a responsabilidade não é da CPFL, é da prefeitura em si. Mas, ó, eu acredito que quase todos, agora nesse novo mandato, não sei. Mas no mandato passado, acho que quase todos os vereadores fizeram um requerimento para a SAMA para a questão daquela árvore que é de grande porte lá, né? Então, acredito que é importante, então, que a partir de agora, que tenha um saneamento para resolver aquele problema daquela árvore que lá está. Vou encerrar os meus questionamentos aqui e deixar bem claro, eu não vou mentir, que eu não concordei com a erradicação de inúmeras árvores que foram feitas em praças no município. Né? Exemplo, aquela praça aqui da frente da Universal, que os tocos estão lá até hoje. Acredito que vai ter uma grande dificuldade para arrancar aqueles tocos por causa do tamanho que lá estão. A mesma questão da... ali era Fitos também, né? Mesma questão da árvore lá de baixo. Se tiver que se arrancou esse Fitos aqui, teria que ter resolvido de lá também, né? Mas eu falo assim, eu não vejo com bons olhos a erradicação, porque ali é uma árvore, é um ambiente, né, de praça, de arborização urbana, né? Cabe ali uma árvore de grande porte e esses ficos, acredito que faziam um bem danado para as pessoas que lá estavam, questão da sombra. Outras praças retiraram inúmeras árvores também. Eu sei que houve um lado, né, lá na prefeitura tem tanto um engenheiro florestal, como também um técnico e um engenheiro agrônomo, né? Eu sei que eles vão lá, eles fazem a vistoria, fazem o laudo, às vezes condenam as árvores, mas a erradicação tão brutal de inúmeras árvores de uma vez só é uma questão muito complicada, muito delicada. A exemplo, a praça do Vitor Hugo. Ali existiam inúmeras mangubas, né? Foram retiradas de uma vez só, acredito que foi muito, muito radical, né? Se existir o problema, às vezes seria interessante erradicar uma, fazer o plantio, esperar crescer um pouco, depois erradicar a outra, para não ficar daquela maneira que lá ficou, limpo, né? Sem sombra, sem árvore plantada, as que lá estão muito pequenas. E isso nós temos visto que tem acontecido no município todo, né? Ali são áreas centrais, a qual a gente tem maior visibilidade, mas esse tipo de poda está acontecendo no município todo. Lá no Jardim Paneiras tem um toco enorme de uma árvore que era grande lá, cortada na mesma situação. Então, esse tipo de poda que realmente retira a árvore, deixa só o toco nas praças, é muito complicado a prefeitura estar fazendo e tão pouco espaço de tempo.
O senhor Pedro, vereador Pedro, erradicar ninguém vê com bons olhos, ninguém vê, eu não vejo, Rafael Fabrício não vê, Elaine não vê, ninguém no município, ninguém do mundo. Só que se uma árvore cair em alguém, um ente querido seu, você vai culpar quem? A prefeitura, né? Ninguém quer ver erradicando a árvore, cara. Eu não quero, não estou ali para isso. Só que é necessário, infelizmente. Não estou para tirar a árvore. Estou querendo reflorestar. Projeto de florestamento. É o seguinte, toco, o foco é toco. Esquece um pouco esses tocos, tá? A gente vai poder fazer o serviço. Eu vou ter mais contato com o senhor, tá? Eu vejo que o senhor que está com mais contato com essa questão dos tocos, a gente foca nisso, tá? A gente tem feito, como eu disse. Eu já disse isso, que a gente tem feito. A SAMA, não é nessa PFL. A SAMA tem feito a remoção dos tocos. Devagar, no tempo nosso. A demanda é muita na cidade, tem 40 mil pessoas. Tá? O nosso foco é galhos secos. Galhos secos. Árvores condenadas, árvores que podem ter cupins, aquela baratona, aquela besouro grande, não lembro o nome agora. Tem várias pragas que a gente, às vezes em olho nu, a gente não consegue enxergar. E a gente tem que ter esse foco, a gente tem que saber com o nosso corpo técnico, qual árvore pode erradicar, qual árvore pode substituir. Qual que é a certa que pode substituir? Ah, tá danificando minha calçada. Resolve. Abre espaço livre. Às vezes danifica a calçada, mas o negócio tá desse tamanho, cara. Aumenta o tamanho da calçada. Já tá no plano de mobilidade. Normalmente a calçada é destruída por conta da árvore, porque a calçada tá com espaço de árvore. Isso aqui, ó. 30 por 30. O diâmetro é 30. Então, tem como a calçada segurar a raiz. E ainda mais no centro, no urbano, a raiz não desenvolve do jeito que ela gostaria de desenvolver. Por estar compactado, por não ter solo bom, certo? E ainda mais não ter manutenção. Regar, aguar sempre. Tá? É manutenção, é demanda. Isso aqui é tempo, cronograma, planejamento, beleza? Planejamento está sendo feito.
Mais algum vereador? Com a palavra, bacana.
Bom, secretário, eu queria, só para finalizar aqui, agradecer a presença. Gostaria muito, cara, de ter o seu contato, para que quando tiver algum problema, poder, né, levar esse problema para a secretaria, onde você é responsável lá, para que a gente possa sanar alguns problemas pontuais dentro do município. Então, prazer te conhecer aqui. Muito obrigado pela sua presença.
Mais algum? Não, fica à vontade, vereador. Com a palavra.
Flávio, eu agradeço a sua presença. Acredito que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Seja sempre bem-vindo aqui. Parabenizar a vereadora Elaine pela convocação do secretário, que foi realmente importante. Finalizando aqui minha participação, eu tenho apenas uma última pergunta. Eu trabalhei na SAMA 2 anos como patrulheiro quando eu era menor de idade, né? E eu gostava bastante lá. Acho que é lá um lugar gostoso de trabalhar. E existia uma equipe grande de funcionários lá. Viu? Um caminhão que saía, o pessoal batia ponto lá. Era bem estruturado. Eu gostaria de saber, na minha última pergunta, a equipe de hoje conta com quantos colaboradores lá? Porque antigamente acho que tinham duas equipes. Eu queria saber hoje, né, qual que é a quantidade de colaboradores que lá estão na questão da poda das árvores. Que antigamente tinha uma poda específica de cuidar das praças, limpeza de praças, que eu sei que não existe mais na samba, foi passado lá para os serviços urbanos. Mas na poda das árvores mesmo, gostaria de saber quantos servidores existem hoje a serviço do senhor, secretário. Obrigado.
Senhor Pedro, vereador Pedro Santos, são 6 pessoas, tá? Tem uma equipe por enquanto, 6. 6 pessoas, tá? Tem uma equipe por enquanto, a ideia futuramente é repartir 3-3, né? Para poder ter uma demanda. Por exemplo, poda de manhã, erradicação à tarde, ou vice-versa, quando é uma árvore maior, os dois fazem juntos. Só que isso é um planejamento que a gente está fazendo para o ano que vem, tá? Então, 2 equipes, 3-3, 2 encarregados. E se Deus quiser, terá mais gente com a gente, conosco, que a demanda é grande, o município é gigante, e a gente precisa de pessoas trabalhando conosco. Pessoas boas.
Bom, posso finalizar? Posso? Queria agradecer a presença do secretário aqui, dizer que esses esclarecimentos, essas dúvidas são recorrentes aqui na Câmara Municipal, né? Então, acho que a convocação foi por esse motivo. E assim que o senhor estiver saindo aqui, procurar o Antônio aqui, puder deixar o telefone com o Antônio passa no grupo para os vereadores, tá bom? Agradeço a presença aqui e está dispensado, secretário.
Obrigado a todos. Valeu.
Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. E após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados de forma global. Informo ainda que poderá ser requisitada a qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação prévia, bastando sua comunicação antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos mesmos.
Requerimento 1238, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência a instalação de um redutor de velocidade na rua Augusto Nascimento Castro.
Consulto-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 1239, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de melhorar a sinalização de trânsito das ruas no entorno do campo Terrão, em Vila Araceli.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, pessoas que nos assistem, vou rapidamente aqui usar a tribuna nesse requerimento, que foi pelo seguinte, na verdade, quem pediu para mim foi um dos organizadores lá do campo do Terrão, porque como não tinha sinalização, eles bloqueavam a rua, porque as crianças, durante o jogo, eles ficam todos na rua ali, andando, assistindo o jogo, e parece que aconteceu meio que um acidente lá na rua. Então, eu falei já com o pessoal do trânsito, né? O tenente Gilberto, ele é uma pessoa que tem nos atendido muito bem. Falo por mim, não sei com os outros aqui, mas tenho feito algumas ligações para ele. Ele tem ido prontamente verificar os locais. E nesse local, acho que é fundamental ter uma sinalização aos domingos, porque pelo movimento de pessoas que passam por ali durante os jogos, e também as crianças, né? Não só os jovens, os adolescentes que vão lá, mas principalmente as crianças que ficam ali brincando na rua. Foi esse o motivo do requerimento. Então, eu peço que, se o secretário estiver assistindo aqui a sessão, para que ele tome as providências necessárias com o local. Muito obrigado.
Mais algum orador?
Não. Próximo requerimento.
1240, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir mais banheiros no cemitério municipal, visando dar maior conforto aos frequentadores do local.
Consulta os senhores vereadores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, pessoa que nos assiste, eu volto à tribuna porque recém, esse mês, né, foi um mês de finados. Não sei se algum de vocês aqui foram no cemitério, mas muitas pessoas vão no cemitério, principalmente no dia de finados. E alguns moradores notaram que os banheiros, né, são lá na parte do velório. Né? Dentro eu não sei, eu não estou afirmando aqui que se tem banheiro dentro do cemitério, eu não sei, tá? Então estou sendo bem claro. Possivelmente se tiver, deve ter alguns ou muito pouco. Né? E o que as pessoas pediu foi para que construísse alguns banheiros dentro do cemitério, principalmente nesses dias, né, de grande movimento dentro do cemitério. Quero aproveitar, não fugindo do assunto, o requerimento é banheiros, mas cemitério. Outro munícipe também me questionou sobre a capacidade do cemitério. Então, acho que é interessante, vou fazer um requerimento nesse sentido, porque parece que o cemitério ele já está, né, é muito antigo, e o executivo precisa arrumar outra área para poder, né, atender, né, essa questão aí. Infelizmente, a gente tem que falar aqui, né? Nós temos, estamos aqui de passagem, é claro, né? Todo mundo sabe que a morte é a única certeza, né, doutor? Da gente, né? A gente nasce para isso, mas que muitas pessoas precisam de um lugar, assim, quando não estiver mais aqui. Então, o munícipe me questionou, falando do espaço, né, ocupado pelo cemitério, que já não tem mais para onde crescer o cemitério ali, para aumentar, né, o tamanho do cemitério. Então, acho que é um fato importante para ser abordado aqui na Câmara. O Fabinho não está aqui hoje, né? Creio que esse requerimento ele ia usar a tribuna. Ele, não sei se o presidente destacou aqui na sessão que ele não está por causa de um problema de saúde, né?
Concede uma parte, vereador? Eu acho também que a gente vai precisar dar uma atenção em relação a essa falta de espaço. É uma coisa que eu já tive até conversando com o secretário, viu, vereador? E acho que os próximos passos é buscar a desapropriação do espaço em volta, né? Para a gente não desprender. Algumas cidades têm dois cemitérios em locais distintos. E na época de finados acontecem problemas. Então seria importante que fosse ali por perto, né?
Acho que a legislação ela é complicada para você achar uma área devido à contaminação de solo, enfim. Tem uma legislação que, às vezes, para você achar uma área, né, para construir um cemitério, demanda de várias licenças, né? Então, acho que é ali o local, como o presidente falou. Não sei ali se as áreas ali para desapropriar seriam, né, um preço razoável para a prefeitura. Então, acho que tem algumas questões nessa. Talvez se você ache outra área, como o presidente disse, né, em outro local, pode ser que fique um custo mais barato para a prefeitura também. Eu acho que é esses detalhes que precisam ser observados. Mas os moradores, eles estão atentos, né, com os problemas do município, e eu acho que o cemitério é um problema que o executivo vai ter que enfrentar, né, durante esse período aí do seu mandato. Muito obrigado.
Consulte os senhores oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
1242-41, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar diversas melhorias no parque linear nascente do Tibiriçá.
Consulte, senhor oradores. Próximo requerimento.
1242, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à contratação de serviços da clínica de diagnóstico de Aglab.
Consulte, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo.
1243, Fabinho Policinani, solicitando a CPFL para que informe se há a possibilidade de realizar a substituição dos postes de madeira localizados na rua Cícero Guanais Simões, de frente ao numeral 211 e 251.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1244, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a troca da tampa do bueiro localizado na rua Antônio Calarga Sobrinho.
Consulta-se a oradores.
Não,
orador.
Próximo.
1245, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se o município está recebendo normalmente os recursos relativos à manutenção das unidades de saúde da família, Dr. Adalto G. Coletes.
Consulta o senhor orador.
Não, orador.
Próximo.
1246, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, para que informe se haverá pagamento de gratificação ou cesta básica aos funcionários da saúde.
Consulte, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo.
Pedro Santos, 1247. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação das lixeiras na Praça Miguel Mônico.
Consulte, senhor oradores.
Não, há oradores.
Próximo.
1248, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar a quantidade de cada exame realizado na pactuação com a Clínica de Diagnósticos Proimagem em cada mês deste ano.
Consulta os senhores oradores.
Não, orador.
1249, Pedro Santos, solicitando que seja convocado o senhor Saulo Vieira de Lima, diretor do cemitério municipal, para que compareça na 40ª sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de novembro, a partir das 17h15, para prestar esclarecimento sobre o cemitério municipal.
Consulta os senhores oradores.
Não, orador.
Próximo.
1250, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quando serão retomadas as aulas no Núcleo de Educação Infantil Remo Caçarça.
Consulta os senhores oradores.
Não, orador.
Próximo.
1251, Pedro Santos, solicitando ao prefeito cópia integral dos estudos e levantamentos realizados pela contratada durante a execução do serviço de geoprocessamento para a realização do recadastramento imobiliário do município de Garça.
Consulta os senhores oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, acredito que os vereadores aqui, como eu, a gente tem sido bastante indagado em relação a esse processamento que foi realizado no município. Essas fotos que foram tiradas dos imóveis por cima e ao qual a prefeitura notificou, se eu não me engano, mais de 7 mil imóveis no município para estar regularizando ali o aumento que foi feito, né, se foi feito. Então isso cria um certo alvoroço entre a população e cria algumas dúvidas, inclusive em nós, né, acredito que não só eu, mas outros vereadores também devem ter dúvidas sobre esse trabalho que tem sido feito, como que vai ser realizado, né? Se isso vai interferir na cobrança do próximo IPTU dessas famílias. Então, estou solicitando a cópia desse trabalho que foi realizado, né? Todas as documentações pertinentes. Inclusive, um ponto que eu vou destacar é que eu acompanhei no site da prefeitura, eles colocando que as famílias que forem notificadas deverão procurar a prefeitura, né, e ir também até o cartório, autenticar ali alguns documentos e retornar à prefeitura para que seja feito um planejamento. Eu lembro que os vereadores aqui também votaram. Não, foi mandato passado, perdão. Foram os outros vereadores que votaram no mandato passado. Eu apresentei um projeto de lei no município. Agora fiquei em dúvida se foi nesse mandato ou se foi no passado, mas independente. Eu apresentei um projeto de lei de desburocratização. E um dos artigos é nesse mandato. O doutor Marcelo aqui me corrigiu. Obrigado, doutor. Foi votado nesse mandato. E um dos artigos diz que não é mais obrigado reconhecer firma para apresentar documentação na prefeitura. E eu vi uma notificação, a prefeitura exigindo que seja reconhecido firma. Então está irregular, de acordo com a lei que nós aprovamos. Um ponto, eu vou fazer um requerimento em referente a isso, né? Para que a população não tenha mais esse encargo de ter que reconhecer a firma e pagar nos cartórios, né? E eu aguardo essa documentação, espero que essa documentação venha, nem que seja digitalmente, né, para que não só eu, como os demais vereadores tenham acesso a esses estudos e esses trabalhos que foram feitos. até para que nós possamos estudar melhor, porque nós temos projetos nessa Casa de Lei que tratam de assuntos que têm vínculo com esse processamento que está acontecendo, e nós devemos nos munir de informações.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Eu posso constar para o diretor, então, que pode ser de forma digital? Porque acho que o requerimento não fala, e aí isso pode contribuir muito para eles mandarem, viu? Porque o que eu tenho pedido de forma digital tem vindo rápido. Posso constar isso? Posso...
Pode colocar.
Ok.
Pode colocar que seja forma digital, que às vezes a gente pode compartilhar para os demais vereadores. Porque, gente, nós estamos passando um momento difícil ainda. Nós estamos saindo de uma pandemia, né? Nós estamos ainda com um índice de desemprego absurdamente alto no município de Garça, e eu estou com muito medo que essas notificações, que esse trabalho venha trazer um encargo maior e uma cobrança de imposto maior para a população num momento delicado como este. Então, aguardo a documentação que solicitei através do requerimento e já digo que vou colocar também um próximo requerimento pressionando a prefeitura para que retire essa obrigatoriedade de autenticar documento para apresentar lá na secretaria. Porque nós, vereadores, votamos um projeto de lei que extinguiu isso do município de Garça, para ajudar a população, para diminuir um pouco a burocracia, e a prefeitura deverá ser exemplo e cumprir a lei que nós votamos nessa casa. Obrigado.
Consulta-se a mais oradores?
Não, orador.
Próximo requerimento.
1252, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do extrato bancário da conta da merenda escolar do corrente ano.
Consulto-se a oradores.
Não, oradores.
1253, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe quais locais de atuação, como funcionará o processo de tutoria e quais recursos estão envolvidos no termo de convênio firmado com a Universidade do Brasil.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
Helene Oliveira, 1254, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Polícia Civil em nome do delegado Dr. Gustavo Danilo Poser, Dr. Marcelo e os investigadores Anderson e Andressa, e a Polícia Militar em nome do... Alessandra, perdão. E a Polícia Militar, em nome do primeiro sargento Marcelo Jimenez de Matos e cabo Daniel Cardoso de Oliveira, e equipe de apoio do primeiro sargento Rogério Messeneiro e cabo Gustavo Henrique Rodella, por terem desmantelado na última semana uma quadrilha que aplicava golpes financeiros em nosso município.
Consulta-se a oradores.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Cumprimento a mesa, vereadores, presidente, público que nos assiste. Desculpa até a quebra do protocolo, que o presidente é o primeiro, né? Eu adoro falar da Polícia Militar, adoro falar do meu serviço. E eu não poderia, né, deixar de homenageá-los quando houve a solicitação e eles responderam de forma pontual para a sociedade. Infelizmente, eu acabei sendo colocada no meio dessa ocorrência, porque uma das pessoas que teriam recebido a ligação ou que estariam ali na mira dos meliantes era uma pessoa do meu relacionamento, que também, inclusive, me chamou até a casa dela para poder dar um suporte, né, e acabei tendo aí esse envolvimento todo. Mas... do minuto que eu fui acionada, em 15, no máximo, nem 15, acho que 5 só, a Polícia Militar já fazia-se presente no Banco do Brasil. E a Polícia Militar, com todas as suas dificuldades que a gente sabe, em momento algum ela se eximiu da responsabilidade de atendimento pronto, de atendimento eficaz, de atendimento ali eficiente em relação àquela ocorrência. E eu tenho que agradecer mesmo, porque nos momentos mais inusitados, nós dependemos da nossa polícia, da gloriosa Polícia Militar, né? E também não poderia deixar
de agradecer que, mesmo que os criminosos, por decisão judicial, não permaneceram à disposição da justiça dentro, né, de um lugar encarcerado, mas eu não posso esquecer que a polícia, ela foi satisfatória, ela foi eficaz, né? E esses policiais que eu homenageio são policiais antigos aí, o Sargento Gimenez, ele é um antigo na corporação, deve estar até próximo da aposentadoria, poderia se mostrar, ah, calma, vou depois, e não, foi pronto. Ali na polícia, quem tem dom permanece, e isso é visível, né? E a gente verifica que, mesmo com alguns descontentamentos burocráticos, administrativos, até mesmo em relação ao governo do Estado de São Paulo, a nossa alegria em dar uma satisfação para a sociedade, ela é grande, ela passa as dificuldades que a gente tem como, né, servidores públicos estaduais. Também eu agradeço aí o meceneiro, uma pessoa que eu trabalhei há 20 anos, eu trabalho com meceneiro, o Rodella, que é novo, Cabo Rodella, e a Polícia Civil, porque a Polícia Civil também se deslocou e foi até o atendimento da ocorrência. É, eu não vou citar o teor da ocorrência, que eu acho que foi amplamente divulgado pelos canais e veículos de comunicação do nosso município, mas a Polícia Militar é a polícia repressiva, né? Foi ela que fez o flagrante, nós temos hoje como chefe de investigador uma mulher, e isso me empodera, como empodera todas as mulheres que fazem parte da corporação, a Alessandra Ornelas, que tem o mesmo tempo de serviço que eu, e trabalhou de forma árdua, você via, você passava pela frente do Banco do Brasil, você verificava ali, numa das filmagens ao vivo que foram transmitidas, a imagem dela para cima e para baixo ali, tentando entrar, conseguir imagens que desse aí um esclarecimento de autoria dos veículos que estavam ali envolvidos, para a gente conseguir pegar aí os demais desta quadrilha de São Paulo, que veio até o nosso município, ofender até a nossa integridade como policial.
Concede uma parte, vereadora?
Sim.
Queria te dar os parabéns pelo requerimento. A gente, às vezes, lembra só da Polícia Civil Militar quando a gente está precisando, né? E você falou alguns nomes aqui que eu tive o prazer de trabalhar junto. Eu estagiei na delegacia com a Alessandra, com o Anderson, conheço os policiais militares também, doutor Gustavo, doutor Marcelo é novo aqui, né? Mas doutor Gustavo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E olha, estando lá, eu posso dizer que o trabalho de inteligência da Polícia Civil também é impressionante. É um trabalho bem árduo, eu parabenizo você também. Eu sei que à frente da VDM ali, junto com... passaram vários delegados e você continua ali, então eu admiro demais esse trabalho de vocês, da Polícia Militar e Polícia Civil. Então fica aqui meu abraço a todos os componentes da Polícia Militar e também da Polícia Civil, e te parabenizo pelo requerimento.
Muito obrigada, e eu só tenho elogios, é meu sangue, é meu dom. Eu fico feliz de ter uma mulher ali como chefe de investigador. Eu me sinto representada pela Alessandra. E um abraço aí por todo o trabalho do Dr. Gustavo, Dr. Marcelo e o Anderson. Obrigada a todos.
Mais algum orador?
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa diretora, quero, nesse primeiro momento, agradecer primeiro a Deus por mais essa oportunidade. Senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, público presente, meu grande abraço. Não poderia deixar de trazer aqui as minhas palavras, justamente quando se fala da Polícia Civil e da Polícia Militar. São pessoas que trabalham por sacerdócio, desempenham suas funções, estão sempre prontos para atender. Infelizmente, não têm o reconhecimento dos seus governantes e muitas vezes até da sociedade, né? Mas mesmo assim são trabalhadores que não desanimam, trabalham com afinco. Eu conheço aqui o Dr. Gustavo, o Dr. Marcelo, eu tive a oportunidade de conversar uma vez. Investigadores aqui, Anderson e Alessandra.
com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, Sargento Jimenez, Cabo Daniel, Sargento Merceneiro, Cabo Rodella, a maioria aqui trabalhei com eles, e eu sei o que é o trabalho da polícia, com muita dificuldade, mas nunca deixo de cumprir a sua missão. Trabalho árduo, estão sempre dispostos, nunca deixo de atender, nunca deixo de comparecer. Como disse aqui o presidente, a gente lembra da polícia só quando precisa dela. Infelizmente, a polícia, enquanto você está na ativa, né, você defende a sociedade, defende a própria democracia, defende os próprios órgãos públicos, órgãos de governo, e com o passar do tempo você vai sendo colocado de lado. Temos visto aí, principalmente quem governa o estado de São Paulo e outros estados, colocando policiais inativos como imprestáveis, o que não é verdade. Trabalhei na Polícia Militar 30 anos e sempre me doei pela causa, em defesa da sociedade, em defesa do Estado, em defesa da democracia, em defesa do cidadão, em defesa da lei. Portanto, essas colocações de grandes autoridades entristecem, mas não atinge o valor que a gente galgou com o nosso trabalho. E parabenizar esses policiais, diretamente eles que participaram dessa ocorrência, policiais dedicados, interessados, tanto aqui da Polícia Civil como da Polícia Militar. Muito obrigado aos policiais, muito obrigado à Polícia Militar, à Polícia Civil de Garça. Foi apenas umas palavras direcionadas ao bom serviço prestado e um desabafo por quem trabalhou tanto e às vezes recebe essas ofensas de grandes autoridades que não conhecem pessoalmente cada um de nós e a dedicação que nós temos com o nosso trabalho. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não, orador.
Próximo requerimento.
1255, Helene Oliveira solicita ao presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais desta casa para que informe a possibilidade de realizar uma audiência pública para tratar das medidas necessárias ao fomento de políticas públicas sociais voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares, bem como de famílias acolhedoras.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento a presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Bom, o meu requerimento é em relação às crianças e adolescentes. Né? Inclusive, na última sexta-feira, eu fui agraciada com o convite pela o Centro de Convivência Maria Leonor, que houve aí o lançamento do guia prático, né, de algumas abordagens e de interesse para que sejam verificadas situações onde as crianças ou adolescentes são vítimas de algum tipo de delito. E aí, em contrapartida, aproveitando até a palavra naquele momento, eu já até antecipei esse assunto. Bom, nós passamos pela pandemia e um dos motivos que mais nos preocupa como executores de lei, né, são a questão do tempo em que a criança ficou ali em convívio com o seu agressor. E a gente sabe que, assim como estão normalizando, na verdade já normalizaram as aulas, nós vamos ter aí ocorrências, grandes números de ocorrência de crianças que são vítimas de violência sexual, ou até mesmo nós vamos voltar à questão do abandono intelectual, que enquanto estava na internet, estava tendo assim alguma certa flexibilidade, mas nós vamos ver tudo tete a tete. E tem situações como maus tratos, ou até mesmo algumas situações que podem ser configuradas aí lesão corporal dentro da Maria da Penha, tudo depende do olhar da autoridade policial em que a ocorrência é apresentada, que são situações em que os agressores são os próprios pais, né? E a família, talvez até por dificuldades financeiras, a família, né, os parentes dessas pessoas, elas se recusam a fazer o acolhimento dessa criança, e essa criança, fatalmente, ela cai aí a uma casa-abrigo por intermédio do conselho tutelar. E isso é muito triste, porque hoje a tendência é a desinstitucionalização de uma criança dentro de uma casa-abrigo. Hoje a nossa casa, ela opera com um número máximo de crianças ali dentro. Crianças que, às vezes, não têm outra opção a não ser permanecerem abrigadas, né? Então, essa questão das famílias acolhedoras, eu estou solicitando uma audiência aí da comissão responsável para que a gente fomente isso já. Quem sabe, com o advento do ano que vem, a prefeitura possa estar estabelecendo, regularizando a legislação dessas famílias e elas sendo coisas possíveis no nosso município, né? Existem aí umas situações que a família interessada ela pode se adequar para que, a título de curiosidade, uma família acolhedora, ela nunca faz a adoção da criança e ela é ajudada financeiramente pelo nosso poder público, mas a questão fundamental é diminuir, dirimir qualquer trauma que essa criança possa se sentir dentro de uma instituição como uma casa-abrigo. Eu agradeço a oportunidade, espero que a comissão respectiva ela agilize esses assuntos. Verifiquei também dentro do orçamento que encontra-se nessa casa a possibilidade da instituição dessa família acolhedora e verifiquei que há sim uma brecha no financeiro, até mesmo para solidificar e efetivar essa situação, e vamos aguardar agora essa audiência pública e ações concretas em relação a isso. Eu agradeço a oportunidade.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1256, Elane Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena, gestões junto ao governo estadual, a fim de viabilizar recursos do orçamento do Estado na ordem de R$100 mil, destinadas à construção de uma cozinha na clínica psiquiátrica André Luiz, no município de Garças.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não.
Próximo requerimento.
1257, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos contratos 63 de 2021 e 64 de 2021 e informe quais gêneros alimentícios são servidos pelas empresas contratadas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não.
Próximo.
Ela
vai?
Quer falar.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento o presidente, mesa e público que nos assiste, vereadores aqui presentes. Só vou explicar rapidinho esse teor aí desse requerimento, que às vezes pode ter soado assim, mas o que ela está pedindo? Bom, eu sou uma leitora do Diário Oficial do nosso município, e há algum tempo atrás, que agora eu não consigo nem precisar, porque nossos requerimentos estão atrasados por conta do excesso de trabalho que a gente vem desenvolvendo perante a população, eu me deparei com esses contratos, licitações, pedindo para que fossem levantados gêneros alimentícios para as pessoas que faziam aí o combate ao Covid. E aí eu perguntei, mas eu não entendi. E como a gente, quando não entende, se depara com uma situação que precisa ser um pouquinho melhor analisada, não que esteja errada, é só para se analisar, talvez. Eu solicitei esses contratos para poder entender por que, que havia essa licitação de gêneros alimentícios, sendo que no período todo da pandemia eu não verifiquei tal licitação. Obrigada, eu agradeço a oportunidade.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1258, Elane Oliveira. Solicitando ao prefeito informar se os agentes comunitários de saúde podem exercer a função de recepcionistas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Elane.
Com a palavra, a vereadora Elane Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Isso aí eu também vou ser breve, porque eu fui questionada aí por algumas munícipes, né, que haviam aí agentes comunitários servindo nos postos, né, como recepcionistas. E até que eu, né, que estou aprendendo aí, entendo que não havia essa possibilidade, mas eu vou aguardar a resposta do executivo para saber se realmente não pode, que acredito que seja até desvio de função, né, ou às vezes subiu ali alguma falha no momento e a pessoa já veio contar para a gente, apontar esse erro, e o que a gente pode, né, tá verificando a partir deste requerimento.
Você me permite uma parte?
Sim.
Como eu trabalhei nos postos, né, o agente comunitário, ele, primeiro que ele tem extremamente capacitado para exercer, né, a função de recepcionista no momento para suprir uma demanda específica, né? Então, eu já fiquei na recepção, não vejo problema nisso, o dentista já ficou, o enfermeiro já ficou, sempre quando é para suprir uma demanda específica. Então, ficar lá definitivamente, eu acho que é interessante a gente fazer esse questionamento. Mas isso, em alguns momentos, a hora do almoço, uma falta esporádica, eu acho que eu não vejo motivo de não poder, né? Mas eu acho que é importante, se está ficando definitivamente, isso é errado.
Vereadora, a falha que me disseram é que não são pontos que são supríveis, né? São situações que acabam se tornando, se prolongando por algum tempo. Então, por isso o requerimento. Situações inusitadas, eu acredito que todo servidor, todo funcionário, todo munícipe tem um bom senso, né? E nada melhor do que um requerimento para a gente entender o que está acontecendo. Até porque nossos agentes comunitários, eu acho que ainda tá sendo suprida a demanda, não é, vereador? Ainda tem postos que precisam, estão chamando alguns concursos, outros aguardam aí para na fila do concurso que foi feito. E agentes comunitários em espécie mesmo é um produto que precisa ainda de melhorar o número de funcionários. Agradeço, viu?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1259, doutor Marcelo Miranda, solicitando o caminho de Damasco para que informe qual a justificativa da obrigatoriedade que os médicos tiveram para criar o certificado digital, sendo que são contratados como pessoas jurídicas e não como pessoas físicas. Se estão utilizando esse ponto.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha, e querida vereadora, perdão, e público que nos assiste na internet. Quando eu fui médico da Estratégia de Saúde da Família na Caminho de Damasco, contratado como pessoa jurídica, eu recebi a obrigatoriedade de criar um certificado digital. No meu leigo conhecimento de certificação digital, eu não sabia nada sobre o assunto, e assim como todos os outros médicos, fui prontamente, porque eu tinha prazo para realizar isso, e gastei lá, se eu não me engano, R$500 para realizar o certificado digital, que precisava de um token. Na minha concepção e no que foi passado para mim, era que essa assinatura seria utilizada nas receitas para facilitar o processo de execução das receitas, de uso contínuo, para também diminuir o tempo de espera do paciente para pegar essas receitas. Mas, pasmem que eu fui utilizar esse certificado recentemente, que até então não estava utilizando,
E ninguém está utilizando, nenhum outro colega até hoje assinou com essa certificação digital. E eu tive a infelicidade de descobrir que a minha assinatura é a minha empresa. E que receita que é válida como assinatura de empresa? Nenhuma. Então não tem motivo óbvio para a gente utilizar uma certificação digital feita de forma obrigatória. Então, assim, ao meu ver, foi uma medida muito de imediatismo, sem fundamentação técnica, porque ela não está sendo utilizada até então e não está sendo também utilizada para os fins específicos, que seriam assinatura de receitas. No meu entendimento, quando uma empresa solicita isso ao seu funcionário, ela que pague, como foi feito aqui na Câmara, né? Ah, mas o médico é o PJ, ele paga. Pois bem, pagou, não foi utilizado. O que no mínimo deveria ser feito é ressarcir esses profissionais que pagaram. Inclusive que já pagaram e foram embora, foram mandados embora. Então, eu acho que precisaria ter um pouco mais de critério técnico, né? Objetividade na realização. Dinheiro falta para todo mundo. São R$500, mas são R$500 que às vezes falta, né, para pagar uma conta ou outra. Não estou mendigando esses R$500, mas é injusto. Eu trabalhei para ter aquele dinheiro. Agora jogou fora no lixo meu dinheiro? Eu acho que tinha que ser ressarcido o valor a todos os profissionais e eu acho que tinha que ter mais critério e objetividade, como aqui na Câmara teve, né?
Permite uma parte para poder tentar entender. Até porque eu trabalhei também com certificação digital, né? E essa questão foi imediatista do Estado de São Paulo e depois aboliu e hoje a gente tem assinatura dentro do sistema. Essa assinatura que você mencionou, quem solicitou? Foi a prefeitura ou a entidade?
A entidade.
Ela e justificou para assinar?
Para que a gente utilizasse no sistema que foi feito online. Então, todo o sistema teria assinatura do médico. Só que ninguém utilizou e, recentemente, eu falei, como eu me aperfeiçoei de conhecimento para fazer, fui utilizar aquela certificação e eu assino como uma empresa. Uma empresa é uma empresa, não assina receita médica. E alguns colegas já estão trocando, que foram embora, para pessoa física. Aí está conseguindo utilizar. Mas como empresa não tem fundamentação. Assinar documento, eu vou lá e assino uma assinatura só, né? Não precisa gastar R$400 para fazer uma certificação digital. Mas eu gostaria muito que tivesse essa resposta da instituição e o ressarcimento dos colegas que pagaram, que são 14 médicos, vezes R$500 é um dinheiro razoável, né?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Então. 1260... Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao prefeito Adilson e Leda pelo grande trabalho que estão fazendo na cidade de Álvaro de Carvalho, principalmente pela grandiosa parceria com a FAEF e FAIP, visando apoiar a educação dos jovens daquele município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Orador.
Próximo
Eu gostaria de falar.
Pode falar. Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Como o requerimento diz do belíssimo trabalho que está sendo feito no município de Álvaro, eu vou realmente aproveitar esse gancho e dizer que o município de Álvaro, na questão de saúde, também mudou de forma de água para o vinho. Eu recebia muitos pacientes de Álvaro na UPA e hoje a demanda de Álvaro é baixíssima, a não ser pessoas que realmente necessitam. Então, diferentemente de Ubirajara, que despeja o paciente aqui, que dá uma semana de folga para todos os servidores sem avisar a nossa UPA, sobrecarregando o serviço, Álvaro tem feito um trabalho extremamente brilhante na questão de saúde. O prefeito, a Leda, a vice-prefeita e o nosso Ademilson, secretário de saúde, têm feito um trabalho brilhante na saúde naquele município. Parabéns a todos os envolvidos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bom, Marcelo, você me deu um leque agora para falar, né? Já que ele citou.
Bom, vamos por parte. Primeiramente, eu fiz na parte da educação, porque por ser uma cidade pequena e que tem pessoas com a classe média, né, baixa, não tem tanta pessoa com classe alta, então lá o foco é a gente mudar o futuro, né, dos jovens. Então é desenvolver a educação. Então é dar incentivo para o jovem cada vez mais buscar a universidade, a teoria do conhecimento. E nisso a gente faz com o quê? Com incentivo, certo? Incentivo tanto aos nossos jovens como também à nossa educação. E com isso também buscando braços de apoio como a FAEF, a FAIP, a FATEC aqui, enfim, até a ETEC, né, para cursos para que eles possam vir aqui na cidade de Garça ou até a FAIP mesmo, que é de Marília. Mas isso facilitando a vida também do jovem e também facilitando a vida da família que apoia o jovem ao estudo, que é o transporte, né? Lá, graças a Deus, não temos deficiência com essa parte de transporte, porque o transporte, a gente pode falar, quem quer isso? Muitas vezes eu já ouvi isso, né? Infelizmente, esse ano eu ouvi, mas, enfim, não vou citar quem falou. Quem quer, vai. Quem quer, consegue. Mas também tem que ter ajuda, né, da rede pública, de buscarmos isso, né, o transporte. Como que nós podemos ajudar a família? Dando suporte em todas as situações, com a Secretaria de Educação, com o setor do transporte. E também dando ênfase no que você falou, Marcelo, continuidade no que você falou, a saúde pública de Álvaro sou leigo para falar, mas eu cresci vendo isso. O paciente precisa de um exame, a prefeitura paga. E paga, certo? Paga no particular, vai de ambulância, a ambulância fica lá e paga. Não estou querendo criticar nada, mas paga no particular, certo? Muitas vezes, em tempos de crise, eu via que a prefeitura, por ter uma economia baixa em comparação a uma cidade maior, às vezes ligava até para o dono da clínica de imagem ou até para o hospital. Olha, você pode deixar pendurado aí, mas no outro mês, na hora que cair, a gente vai lá e paga. E é sempre no particular. Precisou, tem assistência direta. E não há desculpa de falar assim, ah, é porque é uma cidade pequena. Não, é 4 mil pessoas lá, cara. Não é fácil. Quanto menor, vocês são políticos, vocês sabem. O Cateta é de Distrito de Jaffa. Quanto mais, vamos colocar assim, menor a cidade, mais caloroso é, tanto na política quanto também no cuidado. Fica uma coisa mais pessoal. Então, são coisas que você me deu essa janela, esclarecendo, e que essa parte humana da política de cidades pequenas, cidades menores, deveriam acontecer muito mais em cidades maiores, médias e maiores em complexidade. Que é aquele corpo a corpo, é aquele contato com a família, de você saber quem é o cara pelo nome, pelo sobrenome e principalmente da família que ele se conecta. Eu aprendi isso a minha vida toda, né, de decorar nome, de decorar as pessoas e saber, né, onde você mora, onde você tá, quais são as necessidades e lembrar, ó, resolveu o problema, não resolveu. Então, isso é o corpo a corpo. Como nós, profissionais da saúde, né, nós não cuidamos do paciente como um número ou como um número de, não só um número de quantidade, mas também o número do final do mês do consultório, mas também a gente reconhece o paciente com nome, com vida, com necessidade. E eu acredito que na política a gente tem que começar a mudar esse parâmetro. Não é número de voto, não é número de eleitor, não é o número da ficha, paciente 00, não sei, 580, por exemplo. Não, é o paciente José Luiz, tal, tal, tal. Andressa, tal, 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 tal. Maria, não sei o quê. Entendeu? Da família tal, mora lá tal. Tem que ter assistência. Está passando fome, está passando necessidade, vamos lá e dar assistência social. E não ficar toda hora a gente ficar ligando, 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 ligando. E a família depois. Não veio aqui. Não veio aqui. Entendeu? Então, você me deu um leque. Às vezes até fugiu, desculpa aí, mas o doutor Marcelo deu um leque aí. E é dessa maneira que eu acredito que a gente tem que colocar um pensamento crítico e realista e necessário para as políticas públicas serem muito bem mais aplicadas do que elas estão sendo deixando a desejar. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Tenente.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Mais uma vez, boa noite à mesa. Gostaria de parabenizar o Ademar por esse requerimento. Também aqui colocar meu voto de aplauso ao prefeito Adilson, lá de Álvaro, a vice-prefeita Leda. Entendo que, como disse o Ademar,
cidade pequena, que todos se conhecem, sabem onde mora, sabem o nome, sabem das dificuldades. O poder público, ele existe para as pessoas. O município, quem é o município? O município não é o prefeito sozinho, não é o vereador. O município são todos, são as pessoas que compõem o município. Cabe realmente ao poder público atender essas pessoas da melhor maneira possível, em todas as áreas. Principalmente aí na área da saúde, educação, segurança, são carros fortes do bem-estar social. Então, eu não sei o que está sendo feito lá, viu, Demar, mas acredito que tenha sido feito parcerias com essas entidades educacionais para facilitar a vida do jovem, facilitar a vida do estudante. Isso é essencial. Isso traz evolução, traz bem-estar, satisfação pessoal. Essa é a função realmente do poder público. Então, por isso que eu quero levar o meu aplauso lá ao prefeito de Álvaro, Adilson, meu amigo Adilson, e a vice-prefeita Leda, pelo trabalho que vem desempenhando, aproveitando o seu requerimento, Ademar, muito bem feito. E que isso, com certeza, eu não tenho dúvida que dará bons frutos no futuro. Isso é uma função do poder público e eles estão executando muito bem. Eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir melhor, vão se sentir valorizadas, né? Sabe, a gente sabemos da dificuldade, principalmente dos pequenos municípios, e eles com o enfrentamento, com boas decisões, vem trazendo esse apoio à população de Álvaro, nossa vizinha Álvaro de Carvalho, que nós tantos adoramos, né, Ademar? Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1261, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos para o vereador da cidade de Penápolis, Sr. Rodolfo Valadão Ambrósio, pelo grande trabalho que vem realizando naquele município em seu quarto mandato de vereador.
Consulta-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra.
Bom, eu fiz esse requerimento que ele merece, primeiramente. É um vereador de 4 mandatos, advogado, com titulações, sendo acadêmico, sendo professor até universitário. E digo ainda mais que Penápolis está sendo um alvo de um assunto de operação do raio-x, de uma corrupção da saúde pública em nível estadual, nacional até. E que eu espero que a empresa que terceiriza aqui, que é a mesma de lá, que não esteja vinculada à nossa cidade, que não contamine a nossa cidade com isso. Foi até matéria de jornal no Fantástico. E o doutor Rodolfo é um vereador, eu até brinco com ele, destemido, corajoso, porque ele é pai de família e está sendo perseguido lá. Então é aquele ditado, né? Quem deve teme, né? E eu estou aqui apoiando ele, que é um cara totalmente sério. E com certeza ele me explicou tudo. Tá, me mostrou quase tudo, porque eram 1.470 folhas, só a primeira fase, mas me explicou de uma maneira muito paciente. E acredito que se tiver algo irregular, eu não acredito que tenha aqui em Garça, eu espero que não, mas que tiver algo que vocês todos possam entrar em contato com uma pessoa como ele, estruturado. Até brinco com ele, não foi prefeito de Penápolis ainda, porque ele tem que abrir a mão de muita coisa, porque ganharia eleição lá. E com certeza está sendo um grande líder lá. O prefeito Kaique não tem a maioria na Câmara, só tem 4 lá, e o Rodolfo, ele consegue fazer com que o executivo tenha harmonia suficiente, porque o prefeito Kaique lá derrubou uma história lá, né? E com pessoas com nome, é um prefeito jovem, quase da minha idade, então acho que tem uns 10 anos a mais do que eu, tem 37 anos de idade, até lembrei agora. Então tem tudo para ser um futuro de Penápolis. Então eu parabenizo ele, sim, porque está colocando a cara para bater lá e está sendo até com risco. E que com certeza Penápolis sairá desse sufoco aí da corrupção da saúde pública. Muito obrigado a todos.
Permite.
Por favor.
Vereador, muito nobre da sua parte fazer essas congratulações e aplausos
né, ao vereador Rodolfo Valadão, todo ato que traga ou desmantele uma corrupção a nível estrutural da saúde, ela merece aplausos. Não é fácil, a gente sabe, ali é um processo de investigação, a gente espera que isso não chegue até nosso município, embora, né, as empresas são assemelhadas em suas composições, mas toda investigação que traga essa questão de corrupção, ainda mais num ponto tão sensível, ela merece aplausos. Através do teu voto, eu também aplaudo o vereador.
Muito obrigado, Elaine. Eu faço esse voto apoiando, sim, e não acusando nenhuma instituição, mas sim apoiando a atitude que ele teve, porque, na verdade, os bastidores é que, quando ele começou, aí as caixas começaram, a boneca russa começou a se desmontar, vamos colocar nessa metáfora. Então, é dessa maneira que eu parabenizo ele. Tem apoio do governo do estado, que a gente já fez a ponte, independente da análise do Dr. Fernando Vignoli, está fazendo um ótimo trabalho lá, independente dessa atitude dele, com emendas parlamentares muito grandes. Então, é um vereador aí que tem tudo para fazer história. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Número 1262, Ademar Kip Marconi de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre a adesão ao programa Corujão.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
1263, Ademar Kip de Marconi de Moura Filho, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à pavimentação do passeio público no centro do comercial.
Consulte-se a oradores. Próximo.
1264, Ademar Kimp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Sr. João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística de Transportes do Estado de São Paulo, pelo fornecimento da planilha orçamentária do aeródromo do município.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra.
Bom, senhores, ô Fabiano, lembra daquela planilha que eu te mandei semana passada? Do requerimento 1264. Depois você coloca aí na tela rapidinho. Eu tive uma reunião com o Rafael Matias, junto com o Octaviano, que é o secretário de transportes, e é onde, eu repito aqui, eu fui convidado há ano passado, a algumas reuniões do aeroporto. Digo bem claro, não estou passando na frente de ninguém, por favor, já falei isso aqui, estou retomando. E nós pedimos nessa reunião uma planilha, que o Fabiano depois vai deixar disponível para todos vocês, eu acho que deve estar procurando lá, senão eu coloco aqui depois, que coloca detalhado um pedido que nós fizemos de uma planilha orçamentária do aeroporto mesmo, o que nós precisamos de quantidade certinha lá. A planilha está lá, é um resumo, certo? De quantos centavos, de quantos reais, de quantos mil, um milhão, certo? Seria de cada item, né? O gramado, a pista, a placa, enfim. E aí eu deixo isso aberto a todos vocês e aberto para todos que querem entender sobre esse assunto, por que eu fiz essa reunião, porque além de eu ter sido procurado pelo Aeroclube, não é passar por cima de ninguém, não, pelo amor de Deus, é ao contrário, fazer com que uma herança da nossa cidade, lá da década de 50, 40, que é o nosso aeroporto, que nós temos aqui dois, três, vamos para mais um distrito industrial aí, possamos ter esse desenvolvimento futurístico, desenvolvimento de estrutura urbano, né, que possa favorecer a economia e o desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento econômico e emprego na nossa cidade. Então, aqui está a planilha, fica aberto para todos, se tiverem contato com deputados, com programas, e vai fazendo por parte, para que nosso aeroporto não seja interditado pelo tempo que está lá, e principalmente para nós termos essa estrutura. Agradeço também, nas minhas falas, o deputado federal Herculano Passos, que foi um intermediador nessa reunião, e também faz parte da comissão da aviação no governo federal. E também agora, não sabe se vai para a Secretaria de Agricultura ou de Turismo, que também favorecerá principalmente turismo em relação às estruturas do aeroporto. Então, Fica aqui, isso aqui está aberto aqui com todos vocês, é a planilha diretamente do governo do estado. Então, foi feito cálculo por cálculo com um campo que foi um ofício da administração 2008-2012, do Cornélio, que mandou para a DAESP, o Departamento de Aviação do Estado de São Paulo, que hoje não existe mais. Então, eles estão colocando tudo numa secretaria só. Então, por isso mesmo que nós, naquele ofício, nós reforçamos esse pedido, que já tinha tudo desenhado, tudo calculado, e ele fez um recálculo para todos nós. Muito obrigado a todos.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1265, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o pagamento do 13º Vale Alimentação aos professores contratados através de processo seletivo.
Consulte-se a oradores.
Gutierrez.
Com a palavra, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, amigos vereadores, público que nos assiste. Quero desejar uma boa noite ao seu Toninho da Rotisseria também, que está aqui presente, ao Pili, do hospital. Obrigado pela presença. Esse requerimento eu faço em virtude, há tempos atrás fizemos um requerimento solicitando ao prefeito o 13º no Vale Alimentação aos servidores municipal, onde conseguimos o êxito através da Prefeitura Municipal, que possibilitou esses R$210 de 13º no Vale Alimentação aos servidores. Aproveitando, fui procurado por alguns professores do processo seletivo, no caso, que seus contratos se encerram próximo ao dia 13 de dezembro, né? Então, se o prefeito for pagar esse Vale Alimentação próximo ao dia 20, essas pessoas não vão ser contempladas, no caso. Então, nesse requerimento, eu solicito ao seu excelentíssimo senhor prefeito João Carlos, que estude a possibilidade de estar contemplando esses servidores, no caso do processo seletivo, os professores, que tanto faz pelo desenvolvimento do nosso município, né? Porque hoje, para ser professor, dar aula na rede municipal, é uma tarefa, né? Tem bastante dificuldades. Então, eu venho aqui, através desse requerimento, solicitar ao prefeito aí a possibilidade de antecipar o pagamento do Vale Alimentação ou contemplar esses professores do processo seletivo que possa receber esse abono de R$210 também e poder utilizar esse dinheiro no final do ano. Do restante é só. Obrigado, presidente.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1226, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se o valor repassado através do Fundeb irá atingir 100% para pagamento dos professores e, caso negativo, se haveria possibilidade de o percentual restante ser convertido em abono aos professores da rede municipal de educação.
Consulto o secretário se existe orador.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite novamente. Aproveitando aqui os vereadores, o público que acompanha, esse requerimento eu faço ao senhor prefeito João Carlos, que esse dinheiro do Fundep é um dinheiro que vem carimbado para ser pago para a categoria dos professores aqui na rede municipal da cidade de Garça. Então, que ele estude a possibilidade, no caso, se não for repassado 100% do pagamento para que seja pago 100% no caso dos pagamentos dos professores, que se sobrar alguma parte, algum percentual no caso, que possa ser feito um abono aos professores da rede municipal, tendo em vista que esse dinheiro ele vem do governo estadual para exclusivamente carimbado para ser pago ao salário dos professores aqui da rede municipal. E se caso não atingir essa porcentagem dos 100% do dinheiro gasto, que possa ser estudada a possibilidade de proceder um abono aos professores da rede municipal da educação. Obrigado, gente. Boa noite.
Consulte-se a oradores.
Então, há oradores.
Próximo.
1227, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a passagem de máquina niveladora na estrada Chácara das Flores.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1268, Marquinho Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de câmeras de segurança no bairro João Serapião.
Consulta os seus oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1268, Marquinho Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de... Perdão. 1269, Marquinho Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de uma lixeira na rua Francisco Jorge Mirala, nas proximidades do numeral 508.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1270, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na iluminação da quadra anexa ao ginásio João Gonzalez, colocando uma proteção de tela para que vândalos não voltem a danificá-la.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1271, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reforma geral nas unidades básicas de saúde da Vila Cavalcante e no Jardim Eucaliptos.
Consulta os seus oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1272, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos para que efetue gestões junto ao governo estadual, visando a liberação de emenda parlamentar para que este município, para a compra de uma retroescavadeira e um trator.
Consulta os seus oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1273, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma pista de motocross no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta os seus oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente da mesa, vereadores e quem nos assiste. Subo rapidamente para tratar do assunto pista de motocross. Nós falamos... recentemente sobre esse assunto do Parque Jaime Miranda, mas em relação à pista de freestyle e o Willy. Depois da conquista dessa pista, né, que é um projeto de quase 1 milhão que envolve todo o parque, não é só a pista, iluminação, melhoria no parque e tudo mais, isso levantou aí, como diz o ditado popular, a lebre de outros esportistas que me procuraram para tratar a respeito de um espaço para a pista de motocross. Já estive com o prefeito João Carlos, falamos a respeito desse assunto, identificamos um possível local e agora a gente está se reunindo com os interessados para saber se a gente pode formalizar aí essa associação para que a gente dê continuidade juntamente com a outra pista, né? Visto que, como dito em sessões anteriores, é um processo um pouco moroso, né? A instituição de uma associação. Mas aos adeptos de motocross, nós estamos iniciando agora esse projeto, essa ideia, e espero que dê certo, assim como deu a de Willing também. Podem contar com o meu apoio, estou à disposição, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1273-74, Rafael Prabete, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha, Gisões, visando a destinação de emenda parlamentar para a ser utilizada na infraestrutura de praças esportivas do município.
Consulta os seus oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1275, Rafael Frabete, solicitando ao deputado estadual Estevão Galvão, gestões visando a destinação de emenda parlamentar para ser utilizada na infraestrutura de praças esportivas do município.
Consulta os seus oradores.
Não há oradores. E aí, Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Rapidamente, presidente, vereadores. Venho mais uma vez pedir para o deputado Geninho, eu acho que ele não aguenta mais tanto pedido, mas como ele tem atendido, isso força a gente pedir, né? E é o deputado que já me enviou aí umas 4 ou 5 emendas, então eu sempre tenho esse contato dele. E estive com o secretário do esporte, e eles têm uma ideia lá para o novo complexo, né? E vai precisar de verbas, e a gente tem que buscar essas verbas, e é uma forma de eu poder ajudar a secretaria que vem trabalhando. Então, pedi para o Geninho, se ele, esse vídeo vai chegar até ele, que ele, mais uma vez, contribua com o nosso município através de mais uma emenda, e eu sei que ele olha para o Garça com bons olhos, e o esporte e o lazer é uma ferramenta que nos próximos meses será muito utilizada. Passamos por uma pandemia, onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, né? E tenho certeza que agora, tanto o lazer... Não, é 276 agora, não é? Tá, então é o mesmo pedido, né? É o mesmo pedido, infraestrutura de praça esportiva, para o deputado Estevam Galvão e para o deputado Geninho Zuliano. Então eu fiz para os dois, visto um ser do governo do estado, outro do governo federal. São os dois deputados que sempre me atendem. Estevão é aquele da castração. Lembrando que existe mais de 150 castração dele ainda para ser contemplada e vai acontecer logo, tá? As pessoas já estão me cobrando na rua, mas podem acreditar que vai chegar assim como chegou a outra. E deputado Geninho, então faço os dois em uma colocação só para não precisar retornar depois. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1276, Rafael Frabete, solicitando ao deputado federal Geninho Zuliani gestões visando a destinação de emenda parlamentar para ser utilizada na infraestrutura de praças esportivas do município.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1277, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa cópia de notas fiscais de todos os gastos com a edição deste ano do Cerejeira Festival.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1278, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade pretende encaminhar esta casa projeto de lei ajustando nossa legislação para a chegada da tecnologia 5G.
Consulta-se a oradores.
Não há orador. Rafael Frabete. Com a palavra, Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, o Rodrigo já deu a boas-vindas aí, mas os nossos dois visitantes aqui, Toninho da Rotisseria e o Pili do hospital, obrigado pela presença, viu? A gente está acostumado sempre a ver vocês aqui, então quando vocês não estão aqui, a gente acaba sentindo falta. Em relação a esse projeto, eu conversei com o secretário Bruno, é um projeto que está em desenvolvimento há um bom tempo, né? É um projeto complexo, precisa ser estudado o formato, mas em conversa com o secretário Bruno, ele disse que sim, que esse projeto vai vir para a Câmara Municipal. É um trabalho dele de algum tempo já. Falei com o Lúcio também, que é o seu diretor. Então a gente precisa aguardar a chegada desse projeto, que é uma tendência em chegar em todos os municípios, não só em Garça. Muito obrigado.
Consulto
se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1279, Demar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao fisiculturista garcense Rafael Brandão por se sagrar campeão da categoria mais nobre do fisiculturismo, o Romanian Muscle Fest Pro.
Consulte-se, oradores.
Bucareste. Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 1280, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência reparos necessários na iluminação da Praça Frei Aurélio de Falco, tendo em vista que o local está muito escuro e vem causando insegurança aos moradores do bairro.
Consulte-se a oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara, seu Toninho, Pili, pessoal do Facebook, das mídias sociais. Venho falar nesse requerimento aqui do vereador Bacana, uma situação que realmente ocorre no nosso bairro lá, né, Araceli, informando que houve um ato de vandalismo lá na praça, roubaram toda a fiação da praça, todos os reatores, e já faz mais de 10 dias que se encontra naquela situação. E conversando com o secretário Nardo, né, ele já está fazendo a licitação da compra desses materiais para a reinstalação dos equipamentos, reatores, fiação e lâmpadas. Então, é só um posicionamento aqui sobre esse requerimento, um requerimento muito importante. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Consulte se há mais vereadores.
Não há. Marquinho Moreira.
A palavra é Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet, também público presente, né? Bom, um requerimento simples, vou falar rapidamente nele. Vereador, não faz 10 dias, não faz mais, hein? Faz mais de um mês já. Mais de um mês que aquela praça está apagada. Tinha encaminhado o requerimento também, agora o senhor apresenta via tribuna, fortalece também. Eu entendo o seguinte, é algo tão simples. e dá para ser resolvido, porque já faz um mês aí, né? Então a prefeitura, o secretário de obras, quando é para elogiar, a gente elogia bastante. Faz vídeo, elogia, agradecimento, fala para a população. Agora, quando é para reclamar, a gente reclama também, e com força. Realmente aquilo ali está perigoso, o pessoal está com medo de entrar ali, circular ali dentro. Os moradores estão reclamando. Então, o secretário de obras que venha ter uma atenção para lá. Tanto para lá, como também o Wilson Martini, que é outro local que está escuro faz muito tempo. Está perigoso. Então, que seja visto aí se roubaram os fios, né? Se teve mesmo essa situação, se aconteceu mesmo essa situação, que ele seja, que ele veja, analise aí, né? E venha comprar esse fio o mais rápido possível, clarear aquela praça ali, para que não aconteça uma fatalidade, algo aí que venha ficar marcado no município aí. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Permitiu a parte? Permitiu a parte.
Permitido, vereador.
Bom, eu queria dizer ao vereador Marquinhos que esse requerimento eu não tinha observado que o vereador tinha feito em outra sessão, né? Foi a pedido de alguns moradores, foi a pedido de alguns moradores do bairro, né? Talvez tenha pedido para você, eu não tinha essa informação, pediram para mim também, então eu acho que é um problema que tem que ser resolvido também. Então, acho que é importante a manifestação dos vereadores com esse problema que realmente a população daquele local necessita, né, que se corrija rapidamente. Então, gostaria de dizer que eu não sabia, né, não me lembrava desse requerimento, por isso, a pedido de moradores, eu apresentei nessa sessão. Muito obrigado.
Tá certo, vereador. Eu acredito que a vereadora Elaine também se posicionou e falando, né, que é dos pedidos também. Eu acho que uma boa parte dos vereadores já vem pedindo aí e que tem uma solução, né, para que a gente venha ficar em segurança com a praça ali e venha clarear, né? Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1281, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com Minas Gerais.
Consulte-se a oradores.
Não. Não há oradores.
Próximo requerimento.
1282, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar reparos na pista de skate localizada no Lago Artificial.
Consulte-se a oradores.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet, espero que o secretário possa observar esses requerimentos, né? Não dá uma resposta, está no cronograma. Que cronograma? Já faz um ano já. E ali, olha, nesse local, falo de tudo, praças de esportes aí abandonadas, a maioria. Coloca para mim, por favor, aí as fotos aí da pista de skate do lago. Quem anda na cidade e quem visita o local de lazer da sociedade no final de semana e nas tardes também. Como que vai andar numa pista de skate dessa maneira? Uma pista de skate, ela tem que ser limpa, não pode nem ter pedra. Não sei se quem pratica esporte aqui sabe. E quanto mais com rachaduras desse nível aí. Olha, eu não gostaria de fazer críticas aqui, né? Para certas pessoas que têm o poder aliás, foi indicado para um cargo comissionado que pode ser revogado a qualquer momento. Mas que o cargo, que as pessoas têm a competência para trabalhar. Isso daí, ó, já faz anos que estão assim. Então, eu estou mostrando para os senhores para ver que a crítica, ela tem que ser observada. E, na verdade, isso daí é um patrimônio público da sociedade. E o cidadão que está lá na pasta recebendo dinheiro público, ele tem que, no mínimo, ir lá e olhar e cobrar o executivo para fazer as benfeitorias no local. Eu estou falando assim porque eu estou cansado de fazer requerimento para essa secretaria, que eu acho incompetente demais, né? Na minha opinião. Eu vejo o vereador aqui elogiar, mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Mas eu não estou aqui trabalhando para secretário, eu estou trabalhando para a sociedade. Então, assim, eu fui eleito por um número de pessoas que acreditaram no meu trabalho para poder fazer as cobranças necessárias. Eu sou servidor, eu recebo, né, recurso público, e essas pessoas que têm cargo indicado têm que correr atrás, têm que sair da cadeira, né? Tem que ir lá ver em loco, observar e resolver o problema. Eu combinei com os meninos, né, que se não resolver um problema essa semana, nós vamos fazer um vídeo todo mundo junto lá, né? Eu acho que aí fica bonito, né, para a prefeitura isso, né? Então eu fui lá, estive lá, eu levo meu filho para brincar lá com o skatinho, estou ensinando ele brincar lá com as crianças e é um monte. E eu falei para eles, olha, se não resolver, se não tomar uma atitude ou não der uma resposta nesse requerimento, nós vamos gravar um vídeo aqui, todo mundo, eu me comprometo a gravar com vocês. Muito obrigado. Permito, permito.
Sabe por quê? Eu não sei se vocês também passam por isso agora como vereadores, eu novo. Quando eu estou levando meu filho num lugar desse, as pessoas apontam para mim e falam, vereador, você não vai fazer nada? Sabe, é constrangedor, porque a gente não é executivo, né? E realmente a gente é cobrado muitas vezes como se fosse executivo. E eu passo por isso algumas situações. Você não vai fazer nada com o paciente que está aguardando.
Parece que nós que tem que ir lá tampar o buraco.
Então é interessante ter esse vínculo com o secretariado justamente para ele resolver de uma forma mais fácil. Para também
passar
a responsabilidade.
Doutor, mas essa pista está assim faz anos já. Faz anos. O prefeito está 5 anos, né? E as benfeitorias ali, olha, está lá, claro. O pessoal anda. É pedra, tudo bem que pedra dá para tirar, os meninos varrem lá e tal, mas buraco não dá. A rodinha do skate bate no buraco e cai, sofre, aí já machucam lá, fazendo esse esporte radical. Agora, dessas condições não tem jeito. Mas eu me comprometi com os meninos, falei, olha, eu vou postar na minha rede social e vou fazer um requerimento. Se não consertar, eu gravo um vídeo com vocês aqui. Aí nós vamos tentando, né? Uma hora a gente consegue. Muito obrigado.
Consulto se há mais vereadores.
Não há oradores.
Próximo.
1283, Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informar quais bairros com maior percentual de imóveis para regularização.
Consulta-se a oradores.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Com a palavra bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Estava conversando com alguns vereadores sobre a planta genérica do município, né? Que aponta irregularidades, aumentos nos imóveis, né? Que não consta na planta e isso precisa ser regularizado. Isso é um ponto, né? Nós sabemos que muitas casas, inclusive foi 7 mil e poucas, tem aumento que não foi registrado na planta. Eu entendo perfeitamente. O que nós fazemos aqui? Nós aprovamos projetos. Temos a liberdade de propor emendas dentro do projeto. Certo? Então, eu fiz esse requerimento para saber quais os bairros, né, que vão ter, que teve mais aumento sem constar na planta. Por quê? Porque eu quero provar para os vereadores que quem vai pagar essa conta é a população mais carente do município. Eu posso citar casas de Coab, casas de residenciais, aí Minha Casa Minha Vida, que veja bem, a foto é aérea. Se você colocar 4 caibro e 6 telha eternite, ela vai dar como área construída, correto? Mas as pessoas, elas criam alternativa para proteger o seu bem. Então nós temos que aqui, o presidente é advogado, ele sabe que quando chega, às vezes, um crime, se julga o mérito também. Então nós aqui, nós estamos para votar um projeto, né? Mas nós temos que dar um prazo maior. Porque se há uma irregularidade, que o prefeito hoje está corrigindo essa irregularidade, os outros prefeitos, né, não fizeram isso. Então, por isso, nós não podemos, né, agora aprovar um projeto e dar um prazo muito curto para que seja regularizado. Isso não é uma crítica. Eu estou fazendo um apontamento aqui.
Concede uma parte,
concedo,
vereador?
Concedo, presidente.
Eu acho que é uma boa conversa, vereador. Eu acho que a gente deve sim se reunir, viu, vereadores? Eu acho que a gente deve se reunir. Talvez o prazo estipulado pelo município seja muito curto. Talvez o que o senhor coloque talvez seja muito longe. Pode sentar junto.
Não, pode entrar, né, num consenso.
Entrar num consenso.
Não, eu concordo. É uma discussão. Veja bem, o que eu estou querendo fazer uma colocação aqui é para a gente ver assim, as pessoas que têm... Eu vejo as pessoas falarem assim, eu regularizei minha casa. Tudo bem, quanto você ganha por mês? Né? Qual que é a sua condição? A gente está conversando aqui, o custo de vida subiu muito. Combustível, alimentos. Então, quer dizer, nós vivemos um momento que se você criar, onerar mais o salário de uma pessoa que realmente já está com dificuldades para a sobrevivência, então eu acho que é aí que nós temos que entrar, no mérito desse projeto. Quer usar a palavra? Pois não. Pois não,
permite uma parte, vereador?
Permito.
É muito interessante suas colocações aí, até porque no mesmo dia
eu recebi reclamações de uma rua inteira ali da Araceli, onde pessoas eram simples e estavam recebendo as notificações e, como elas não, né, não são providas de muita questão financeira, elas ficavam até assustadas, inclusive, casinha de cachorro é vista na visão aérea.
Sim.
E elas estavam preocupadas porque elas teriam que estar vendo com um engenheiro, gastaria mais dinheiro para poder fazer a correção, porque a foto aérea ela pega qualquer coisa, sim, né? Muito obrigada.
Tá. Concede a segunda parte?
Rapidamente.
Dá tempo?
Por favor, só para me concluir.
Não, a prefeitura montou um grupo de assessoramento, de atendimento às pessoas que possuem dúvida. Por exemplo, casa de cachorro, piscina que não está sendo cobrado, né? Então as pessoas fazem um agendamento e procuram. Mas, vereador, bacana, tocou num ponto importante. Mais 10 segundos, vereador.
Tá.
Já que a gente não consegue mudar essa evolução, porque é uma evolução, uma questão de justiça tributária, como que a Câmara pode ajudar? Com prazo maior? É com período? Já que o projeto é um projeto que precisa passar, a gente tem que se reunir e buscar uma saída. Eu acho que o vereador está certo.
Então, o que eu quero dizer assim, essa colocação ela é importante para que vocês tenham, né, essa reflexão. Porque assim, nós estamos falando de momento, o custo de vida aumentou muito, né? E a pessoa, ela procura alternativa, né? As pessoas procuram alternativa para viver, né? De repente mora numa casa que tinha pouco espaço, daí cria um espaço para acolher sua família, e aí que entra o vereador, na acessibilidade. Então, a política, ela não é só feita de justiça na questão de cumprir as leis corretamente, mas de estipular prazo, de criar oportunidade para que a pessoa possa concluir e realmente trazer, né? Eu acho que o que é fundamental na política é trabalhar para manter a dignidade da sociedade. Eu acho que isso que eu vejo como político. Muito obrigado.
Consulto, senhores oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Não é sempre que eu e o vereador Bacana concorda. É até bom a gente falar quando concorda também, né, vereador? Porque a gente tem nossos pontos divergentes, mas nesse ponto a gente há de convir que ele tem uma certa razão. O momento é um momento de extrema dificuldade. A gente sabe que o... Tem uma certa razão. Eu não vou concordar 100%, vai ficar muito fácil. Mas, tirando as brincadeiras de lado, eu acho que a Câmara precisa legislar em cima da melhoria, não só da evolução do nosso município, mas das condições dos nossos munícipes, né? Então, se é um projeto de reorganização, se é um projeto que as cidades da região vêm passando, Marília passou em 2019 esse processo. Tá? 2019, concluiu em 2020, é uma questão de justiça tributária. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Casa de grande porte são várias que possuem também essa defasagem. Casa de 200 metros no projeto e tem 600 metros, né? Então, isso é uma injustiça tributária. Mas como que a Câmara pode contribuir com isso? Ao mesmo tempo, não prejudicar a evolução do Poder Executivo. É dentro do nosso, do que a gente consegue fazer, é contribuir para ver, através do nosso microfone aqui, passar a visão da população. Então, as pessoas me param na rua, vereador Lene, e falam, Rafael, eu entendo, o meu está errado mesmo, mas, pô, agora, né, estou apertado. Então, as próprias pessoas estão vendo que existe realmente uma defasagem, né, uma falha, né? Eu posso garantir que parentes, amigos, vizinhos, minha mãe, vai ter que corrigir alguma coisa lá. Então, a gente vai votar projetos que interferem na vida diretamente das pessoas próximas da gente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sabem da responsabilidade, né? Sabem da arrecadação do município. Porque essa arrecadação, ela vem em contrapartida com outras benfeitorias para o nosso município. Então, eu acho que é um ponto que não causa divergência, causa, pelo contrário, um ponto em comum, nós nos reunirmos, viu, vice-presidente? Eu sei que você tinha comentado comigo bem no começo da sessão, você e o Almeida, sendo da comissão, para a gente pensar na questão do prazo. O próprio Rodrigo havia me falado já junto com o Almeida, o Bacana falando agora, eu concordo. Então, vamos nos reunir, né? Um dia antes, segunda-feira, antes da sessão, sentar, ver o prazo máximo, o prazo mínimo, ver o meio disso, ver o que a gente acha justo, entrar num consenso e fazer uma emenda todo mundo junto. Eu acho que é dessa forma que a Câmara pode contribuir para a evolução do município e também ficar com os olhos bem atentos aí, abertos, à situação financeira dos nossos munícipes. Tá bom? Muito obrigado. É um tema importante que a gente vai voltar a discutir.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.284, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há planos para ampliação do cemitério municipal ou compra de alguma área para implantação de outro cemitério.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.285, Fabinho Policinani, solicitando a 4ª Companhia de Polícia Militar para que, em parceria com a prefeitura, informe a possibilidade de intensificar a ronda escolar nos horários de entrada e saída de alunos, objetivando propiciar maior segurança aos alunos.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.286, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao concurso para provimento de cargo de fiscal.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.287, Fabinho Policinani, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça para que encaminhe cópia da fundamentação legal que ensejou o arquivamento da CPI 0120, conhecida como CPI da Merenda.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1.288, Fabinho Policinani, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça e ao presidente da CPI 0120, CPI da Merenda, para que sejam encaminhados cópias dos documentos de arquivamento da referente CPI, assim como o documento encaminhado ao prefeito da esta Casa de Leis, informando eventuais problemas legais que a comissão parlamentar enfrentaria se continuasse com os trabalhos.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.289, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito e a SIG informações sobre a decoração e programação para o fim do ano em nosso município.
Consulta-se a oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, os vereadores que nos acompanham, o público que nos assiste. Novamente, venho fazer uso da tribuna aqui a respeito desse requerimento que, para comunicar à população, e, em parceria entre a Prefeitura e a SIG, já está definido já que vai ter um investimento de R$100 mil em iluminação para o final do ano aqui, para poder atender o nosso comércio, tendo em vista que o nosso comércio passou por essa dificuldade da pandemia, e nada mais justo que a SIG, junto com parceria com a Prefeitura, poder fazer uma iluminação digna aqui na nossa cidade para poder segurar os munícipes que possa investir no comércio de Garça, né? Porque a gente passou por essa... Eu, como comerciante, também sei, nesse momento de crise de pandemia, todo mundo foi... acabou passando por dificuldade, né? Você queria uma parte, Fábio?
Sim, permite uma parte, querido?
Sim.
Só lembrando aí que essa parceria é de R$50 mil da SIG e R$50 mil da Prefeitura.
Sim. Não, certo. Eu acabei não falando os valores, né? Foi R$100 mil de investimento, em contrapartida R$50 mil da Prefeitura e R$50 mil da Associação da SIG, né? Quero parabenizar o presidente, seu João, ao prefeito João Carlos por essa iniciativa, no caso, para poder estar atendendo o melhor nosso comércio aqui e atender melhor nossos munícipes aqui. E peço que a população, no caso, possa estar investindo aqui no nosso comércio, né, gastando no final do ano, que possa estar desenvolvendo melhor o nosso município. Muito obrigado, presidente.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.290, Fabinho Policinani, solicitando ao senhor Marcelo Boldrin, convidando nos termos do artigo 241 do Regimento Interno para comparecer à 42ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 13/12/2021, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos do Garça Futebol Clube e do Garça Atlético Clube quando utilizavam os imóveis localizados na rua Maria Isabel.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Senhores vereadores, antes de fazer a votação do projeto, dos requerimentos, eu vou pedir uma votação em apartado do requerimento 1290, que é esse último, onde o vereador Fábio Santos convida, ou Fábio Policinani, desculpa, convida Marcelo Bondrin para comparecer na Câmara Municipal. É, posso discutir com ele em qualquer momento esse assunto, mas ele não é funcionário público, ele não é representante de nenhuma secretaria, eu não acho que a Câmara Municipal tenha o condão de tratar desse tipo de situação, então eu peço em apartado o voto desse requerimento pelos colegas, visto que se isso for aprovado, a gente vai ter uma enxurrada de requerimentos nesse sentido, trazendo para dentro da Câmara Municipal pessoas que não fazem parte nem da administração e nem da... Nem a parte da administração, ok?
Pela ordem, presidente.
Sim, pela ordem.
Eu concordo com o seu posicionamento, mas eu gostaria que também, né, que eu acho que os temas que fossem debatidos aqui na sessão, que a gente só tocasse no nome de servidores públicos, né? Porque o servidor público, a gente pode convocar ele para ele vir, para ele se retratar. E a gente, colocando o nome de pessoas, né, que não faz parte dos servidores públicos, causa esses transtornos. Então, assim, da mesma forma, eu peço para o presidente orientar e se orientar também para que nós não colocamos em tribuna nome de pessoas, né, de terceiros que não faz parte do processo, de todo esse, dos servidores públicos, de pessoas públicas. Então, eu estou fazendo um pedido, concordo plenamente. Sim. Mas eu estou fazendo um pedido também para que não ocorra...
Vereador, saiba que eu concordo também com a sua colocação. É que no caso da sessão passada não teve como não comentar, porque foi colocado 3 vídeos com o nome, né? Ficou impossível não comentar uma situação. Mas a gente vai reviver nesse caso aqui, a trazer uma pessoa para dentro da Câmara Municipal, que não faz parte da administração pública, nem da legislativa, nem nada. Se for assim, a gente vai convocar todo mundo que tem dúvida fora da administração pública e o Instituto Convocação acaba sendo desmerecido.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Não, eu... Vixe, está muito alto o microfone. Não, eu concordo, mas o que eu quero dizer assim, que a apresentação de uma pessoa, a gente não pode também contestar, né, o que é no caso do vídeo que ele está falando, porque daí quando a gente coloca o nome de uma pessoa que ela não tem o direito de resposta, aí eu acho que aí é que eu não concordo. Concordo com o posicionamento do presidente também, eu acho que aqui... a gente foi eleito para a gente ser a voz da sociedade, né? Mas na questão pública. Mas é só isso, eu estou fazendo só esse adendo para que a gente não corra no mesmo erro. Tá, okay. E que não crie essa tal situação.
Sim, está compreendido. É só uma questão da gente tentar manter a ordem da sessão. A gente está tendo convocação toda semana. E repare que as convocações agora foram convocações úteis. Né? Escutamos pessoas do município. Se a gente começar a entrar nesse ritmo aqui, a gente vai convocar pessoas que às vezes
Pela ordem, presidente.
Sim.
Lembrando que teve um dia que eu solicitei que as convocações sejam defendidas pela importância delas aqui em plenário, né?
Bom, em votação...
Eu vou pedir pela ordem mais uma vez, presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu acho que é fundamental a gente colocar esse tema em discussão. Eu sou uma pessoa que tenho minhas posições, mas eu defendo o poder legislativo sempre. Mas o poder não é... Sou o vereador bacana. Aqui nós somos um corpo, tá? Nós temos os debates, mas acho que a Câmara tem que estar em primeiro lugar. Por isso que eu quero colocar aqui, presidente, que aquela discussão que nós tivemos na outra sessão foi em defesa da Câmara Municipal. Não foi em minha defesa, tá? Então, por isso que eu estou colocando esse posicionamento aqui. E gostaria que a gente vai debater assuntos de interesse da sociedade, mas a Câmara... O vereador ele tem que defender, independente de opinião do executivo, independente de opinião de servidor público, mas nós temos o nosso direito. Então, eu concordo com o posicionamento do vereador, mas eu quero que os vereadores defendam o direito que foi por nós, né, colocado quando nós somos candidatos e a sociedade nos elegeu. Então, nós temos aqui que cumprir, pelo menos, a defesa, né? Não sei se vocês concordam, mas a defesa do poder é de todos os vereadores, de todo o corpo de vereadores. Então, nesse ponto, eu concordo com o presidente. Muito obrigado.
Ok. Coloco em votação primeiro em destaque o requerimento 1290 de 2021, autor Fábio Policinani. Os que forem favoráveis... os que forem... Qual que é a ordem, Antônio? Me desculpe, eu nunca... Favoráveis ao requerimento, fiquem sentados. Os contrários, que se manifestem, fiquem em pé.
Eu nem sei se eu preciso, mas é por questão de ter pedido.
Aí.
Ok, rejeitado o requerimento. Coloco em votação agora todos os requerimentos até o 1289. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ok? Aprovado todos os requerimentos, com exceção do 1290. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
O Pedro Santos, depois o Marquinho, bacana.
Com a palavra, Pedro Santos.
Marquinho, bacana. Está escrito, você quer... É.
Bom, encerrando essa sessão, né, gostaria de convidar aos vereadores que aqui estão presentes para participar da audiência pública, ao qual eu fiz um requerimento solicitando como presidente da Comissão de Parcelamento de Solo, que vai acontecer agora na quarta-feira, dia 24, a partir das 19 horas aqui na Câmara Municipal, que nós vamos tratar de um assunto polêmico, né, um assunto difícil, e eu tomei o cuidado juntamente com o vereador Lucas, que também faz parte da nossa comissão e foi favorável, de convidar diversos setores do nosso município para discutirmos desse assunto. Qual que seria? A grande quantidade de pessoas em situação de rua no centro da nossa cidade. Infelizmente, de algum tempo para cá, essa quantidade de pessoas tem aumentado e esse ponto é bastante espinhoso, bastante delicado, porque ele tem dois lados, né? Ele tem o lado dos comerciantes que me procuraram, que estão se sentindo prejudicados, porque essas pessoas ficam pedindo dinheiro na frente do comércio, às vezes falam um pouco mais áspero com os clientes evitam em chegar em determinadas lojas, porque bem na frente essas pessoas ficam sentadas e prejudicando o comércio que já tem uma vida difícil, né? E por outro lado, nós temos a parte humana, que essas pessoas que estão em situação de rua, elas têm um vício, elas estão doentes, elas precisam ser tratadas na sua intimidade. Então, é um assunto extremamente complexo que eu me vejo limitado para discutir esse assunto sozinho. Então, o intuito de realizar essa audiência pública e convidar aqui para participar conosco esses comerciantes que estão se sentindo prejudicados, a SIG, a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, a Polícia, a PM, né? o Setor Judiciário, essas ONGs que estão trabalhando no município, que atendem e auxiliam essas pessoas, para que todos juntos nós possamos conversar, amadurecer e ver o que o município pode fazer em relação a esse assunto. Nós vemos que existe sim um movimento para estar ajudando, só que infelizmente a curto prazo esse movimento ainda não conseguiu ter uma eficácia diretamente no centro da cidade. Eu acompanhei no final de semana, até parabenizo, né, ao empresário que doou a fazenda próxima ao Jardim São Lucas ali, ao qual existem inúmeras casas que lá estão, e essas casas serão direcionadas para a implantação do projeto da Fazenda da Esperança, aqui no município de Garça. Eu conheço muito bem o projeto, as irmãs franciscanas de Sicinha, com qual eu trabalho, elas atendem na Fazenda da Esperança Matriz, lá de Guaratinguetá. Eu conheço bem a fazenda de lá, já estive lá algumas vezes, e é um projeto realmente modelo. Torço para que esse projeto venha para o município e ajude a combater um pouco essa situação que nós estamos vivendo. Mas que fique claro que apenas a vinda da fazenda não vai resolver o problema que nós temos com nossos comerciantes aqui no centro da cidade. Então, por isso, nós precisamos discutir, né, juntos com todos os segmentos, as políticas públicas que, às vezes, podem ser melhoradas ou inseridas no município de Garça para combater não somente esse problema que está criando para os comerciantes, como também favorecer e atender humanamente essas pessoas que estão na rua. Então, mais uma vez, eu fortifico aqui o convite para essa audiência pública que vai acontecer na quarta-feira, dia 24, a partir das 19 horas aqui na Câmara Municipal. Durante esse mandato, inúmeros requerimentos entraram aqui dos vereadores falando desse assunto. Então, acredito que esse é o momento dos vereadores estarem aqui e ouvir de pessoas técnicas, ao qual nós convidamos aqui da assistência social, o melhor caminho para que juntos possamos tentar resolver. Acredito que vai ser muito difícil, mas pelo menos tentar combater esse problema que tem criado no centro da nossa cidade. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.
Consulta-se a oradores. Com a palavra, Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha presente e também pelas redes sociais. Vou pedir para o Fabiano colocar essa foto. Eu vou voltar ao tema, né, que sobre o jovem Gian, né, que eu pedi até um minuto de silêncio, né, em homenagem a ele, bem no início da sessão. Mas a pedido da família que pediu que a gente se posicionasse aqui, né, sobre a conscientização da bebida, né, com o trânsito. Vou pedir para ele colocar a foto, né? Do Jean Augusto dos Reis da Silva, né? Era um funcionário que trabalhava ali pela Boulevard, né? Muito querido o rapaz. Tinha várias amizades aí, muito querido pela família, por vários amigos, né? Realmente foi uma grande perca aí para o nosso município, né? Uma grande perca. É uma judiação mesmo, pessoal. Um rapaz novo aí, 23 anos, né? Muito jovem. E foi pego aí pela fatalidade de um acidente de uma pessoa, segundo informações, né? Da família, informações que o rapaz do carro que atropelou ele estava embriagado, né? Ele estava bêbado, o rapaz. Então, eu gostaria de deixar aqui nesses minutos finais do tempo livre essa perca muito grande a pedido da família, levando a conscientização. Olha lá o rapaz lá, capacete, bem jovem mesmo, né? 23 anos aí. E deixou aí, vai deixar muitas saudades. Né? Eu gostaria de deixar aqui para ele essa homenagem na Câmara Municipal. O vereador Elane estava lá com a gente na quarta-feira. É quando ele estava na UPA ainda, né, vereador?
Permite uma parte?
Sim, é permitido.
Bom, foi uma fatalidade, isso nos faz refletir a respeito do álcool com uma direção, né? É um menino jovem que a gente consegue enxergar no semblante dele, todo um futuro do qual ele foi furtado, um menino bom, trabalhador, foi uma situação que a gente não consegue nem descrever de tão triste, né? Eu acredito que aqueles que têm esse hábito aí de tomar bebida e depois ir para suas casas na condição de veículo automotor, que repense que ali podia ser um filho de alguém, né? Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora. E eu gostaria de deixar aqui essa homenagem, né? A família dele que pediu pra gente. Sofre muito com a dor, né? E fica com as lembranças boas aí, que Deus o tenha em bom lugar, né? Bom, eu gostaria de comentar agora sobre a doação de sangue. Pedi até pro Fabiano colocar algumas fotos.
Volta o tempo também, viu, Fabiano? Deixa o tempo, ver se para o vereador acompanhar o tempo aí.
Obrigado, presidente. Vou falar sobre a doação de sangue. Tive a oportunidade de, no sábado agora, dia 20, estar lá no Hemocentro na doação de sangue, junto com o Grupo Saúde, né, da Igreja, da Universal, juntamente com munícipes, né, que se colocaram à disposição também para fazer a doação de sangue, junto com os funcionários do Hemocentro, e também o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde. Eu faço um agradecimento a Deise Serapião, que recebeu o nosso ofício e se colocou à disposição ali um micro-ônibus para estar levando o pessoal para fazer essa doação. Aproximadamente 20 pessoas, até minha esposa,
está ali no telão, fez a doação. Eu fazia 10 anos, presidente, que não fazia uma doação de sangue, né? 10 anos aí. Olha lá, fazendo o pessoal aí que foi voluntário, né? Os amigos aí também que a gente conheceu. E algo muito gratificante, né? Que doar sangue é doar vidas, é bom, um exemplo, né? Deixamos aí. E o início também da gente estar ajudando nessas ações, organizando daqui para frente, mais que ajuda bastante. Gostaria de parabenizar o Hemocentro pelo excelente recepção, né, do pessoal lá. O local muito bem organizado, viu, vereador Elaine? Muito bem organizado ali, higiene, os protocolos, tudo certinho, atendimento, show de bola. Eu gostaria até de agradecer o pessoal lá, tirei até uma foto com eles aí, e muito bom. Eu gostaria de deixar aqui registrado, nesse tempo final, que foi muito importante. Para mim, fazia 10 anos que não tinha, fazia tempo que não doava o sangue aí, e muito bom. Daqui 2 meses já posso estar lá novamente aí fazendo a doação, né? Existem pessoas aí, mulheres, acho que é 3 meses, né? Se não estou enganado, tem uns requisitos certinho, mas daqui 2 meses já pode estar voltando fazendo a doação aí. É só isso. Obrigado. Boa noite.
Consulto... Não, desculpa. Vereador inscrito, bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam hoje, a presença do Toninho, né? Queria agradecer a presença, participando hoje da sessão da Câmara. Ontem, eu acho que todos sabem, foi a prévia, né? As prévias do PSDB, que era para ter ocorrido ontem, mas devido a um problema no aplicativo, né? Inclusive até para você se inscrever para votar, já estava com problema. E ontem, realmente, a maioria, né, acho que 90%, se eu não me engano, dos filiados não conseguiram votar. Então, eu recebi uma carta do partido, eu faço parte, né, sou vereador do PSDB, e eu vou ler essa carta, né, a pedido do governador e também de um grande amigo que faz parte do governo, Jorge Damião, que diz assim: há tempos estamos conversando, criando pontes, nos aproximamos um dos outros. Foi assim que chegamos nessa grande unidade compromissada com o Brasil e com as vertentes defendida pelo partido. Ética e transparência, e acima de tudo, em um único resultado, esperando nesse primeiro momento, o fortalecimento do partido PSDB. O trabalho do vereador e vereadora é reconhecido e exaltado pelo governador João Dória desde sua campanha à Prefeitura de São Paulo, quando foi prefeito e quando começou com 1% e terminou vitorioso no primeiro turno. Sabemos que o vereador é o primeiro contato do cidadão com a política da sua cidade, reconhecemos e valorizamos esse trabalho incessante. E é por isso que queremos sempre manter essa aproximação. Sempre fomos assim e continuaremos com esse pensamento. Obrigado a você que ficou o dia inteiro tentando votar, exercer o seu papel e o poder de filiado. Reconhecemos o seu compromisso e lealdade com a campanha 451, lembrando que sugerimos urnas eletrônicas ao invés de aplicativo para as prévias. Frustração? Jamais. Indignação é o sentimento. Não podemos aceitar causadores de fraudes institucionais. Nossa proposta é clara. Em nome do governador João Dória, afirmo que estamos trabalhando para que todos os vereadores e vereadoras votem ainda neste domingo, por respeito à grandeza e importância de cada vereador e vereadora desse país. Saímos dessa mais fortes e unidos. Então, essa carta é do governador João Dória, enviado para todos os vereadores do partido PSDB, né, por esse problema que tivemos ontem. Os filiados não conseguiram votar pelo aplicativo que assim foi baixado em todas as celulares dos filiados do partido PSDB. Espero que essa semana, com reuniões, solucione esse problema para que possa ser escolhido, né, o representante que vai disputar a presidência da República e garantir maior condições para a nossa sociedade. Muito obrigado.
A ordem de inscrição agora, Rafael Frabetti com a palavra. Senhores vereadores, quem nos acompanha, né, ainda pelas redes sociais, o Pedro tocou num assunto aqui, eu vou tentar trazer com mais informações. Realmente se aproxima de Garça um grande projeto, talvez um divisor de águas para falar da questão de adictos em nosso município. Estive com alguns empresários essa semana, dentre eles o nosso vice-prefeito, Flávio Pérez, e com essa união desses empresários, mais a união de algumas outras pessoas ligadas à religião. Eu não falo os nomes porque a Fazenda Esperança, embora ela tenha um cunho de religião, é uma coisa sobre o espiritismo. Ela não é feita pela Igreja Católica. Ela não é feita pela Igreja Evangélica. Ela é feita por pessoas que buscam trabalhar o espírito daquela pessoa que sofre com algum tipo de vício. Então, na formação prévia, por exemplo, da diretoria, foi interessante porque vi pessoas ligadas ao movimento católico e pessoas ligadas ao movimento evangélico, empresários. Então, tudo que a gente gostaria para Garça, que era ter uma clínica desse sentido, está para acontecer logo agora, no próximo ano. Lembrando que dentro da Fazenda Esperança é tratado o espírito da pessoa. E que lá não existe obrigatoriedade de estar. Ninguém é preso, ninguém é amarrado, ninguém é medicado. Lá é tratamento espiritual. A pessoa ela é aberta para ir embora caso queira. Porque eles entendem que quem quer se tratar e primeiro tem que ser a própria pessoa. Né? Então eu fico muito feliz que isso venha a acontecer no nosso município. Podem ter certeza que a relação que o Pedro trouxe sobre essas pessoas, esses moradores de rua, esses migrantes, né, ela está ligada à adicção, ela está ligada ao uso de entorpecentes, ao uso de bebida. E eu tenho certeza que a Fazenda Esperança vem contribuir para a melhoria da situação do nosso município, que vem crescendo e não é só em Garça. Tá? A questão do desemprego, a questão dos problemas familiares, isso vem aumentando em todo o mundo, pessoas com situação de rua, e a rua leva a bebida leva a droga, e a gente sabe o resultado de tudo isso. Então, eu queria parabenizar aqui esse grupo de empresários, essas pessoas que estão voltadas aí a desenvolver esse projeto da Fazenda Esperança, e principalmente agradecer o empresário, que é o doador da terra, da área, desse espaço, que Deus dê em dobro para ele essa sua bondade, porque eu tenho certeza que a função social nossa, do empresário, não é só gerar riqueza, mas transmitir para a sociedade também, de uma forma ecumênica, né? Essa situação. O espírito da pessoa precisa ser tratado e essas pessoas entendem que isso tem dado um bom resultado nas fazendas das feiras da região aqui. E saibam vocês, Garça está prestes a ter aí a Fazenda da Esperança. Isso é muito bom. Vocês não têm ideia de como isso vai contribuir para o nosso município, para a vida dos nossos jovens, dessas pessoas que pagam 5, 6 mil reais numa clínica de reabilitação. Chega a 10 mil reais uma mensalidade de uma clínica de reabilitação, né? Na região aqui, de 3, 4, 5 até 10 mil reais. E aqui nós teremos de uma forma gratuita, graças a esse projeto que os empresários, juntamente com outras pessoas, estão encabeçando. Então, fica aqui meus parabéns a esses empresários, meus parabéns ao vice-prefeito, ao prefeito, e muito obrigado a esse empresário que tem dado esse retorno financeiro, né? Esse retorno financeiro e essa entrega e essa doação dessa área. Fazendo Esperança em Garça é uma realidade próxima. Muito obrigado. Consulto se há mais orador.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Senhor presidente. Boa noite. Eu posso falar? Não, eu vou falar um pouco também sobre esse assunto aí da Fazenda Esperança. Eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Zilmar, né? Ele faz parte também de lá. Assim, a fundação da fazenda, quem é a mantenedora, é feito pela Igreja Católica, foi fundado pela Igreja. Mas a doutrina não é passada lá dentro. O que é ensinado é uma espiritualidade com base cristã. Lá nós vamos ter protestantes, católicos, espíritas, várias outras religiões. Mas a origem dela é católica, né? Cristã católica. Agora, a diretoria pode ser formada por evangélicos, né? Por espíritas, por outras pessoas, normal. Mas a origem dela é cristã católica, mas não é ensinado a doutrina claramente lá dentro, né? Exato. Tem outras pessoas de outras religiões que fazem parte ali também, né?
Você é de uma parte, vereador?
Sim.
É isso mesmo. A existência vem da criação da Igreja Católica, mas não existe a doutrina católica dentro.
Não, isso, exato.
Senão segregava, né? É ecumênico, ou seja, são várias religiões, é tratado o espiritismo, cada um dentro da sua crença.
A sua espiritualidade ali dentro, ela é tratada da forma que você chega ali, né? Então, tem espíritas que chegam lá, tem protestantes, tem católicos, tem de várias religiões, né? É isso, mas só uma deixa, tranquilo. Eu vim falar aqui sobre a escola do Legislativo. Nós vamos ter a presença da Márcia Rojo, sexta-feira, dia 26, às 19h30, ela é professora, mestre em Pedagogia da Saúde e Envelhecimento. Então, você que nos assiste, né, gostaria muito da presença de vocês. Ela vai falar de um assunto, de um tema muito importante. Acredito que todos nós temos dificuldades de memorizar alguma coisa, né? Acabamos esquecendo algo, o nome de alguém, aonde nós fomos ou algum assunto que nós tratamos. Então, essa palestra é muito importante para que nós possamos aprender a como a memorizar, a como praticar esse exercício da memória. Márcia Rojo, uma experiência de longa data, vai estar presente aqui dia 26, às 7h30, uma palestra presencial e também transmitida por Facebook e YouTube. Então, que você possa... se você não puder vir, né, presencialmente, mas que você possa acompanhar pelo Facebook ou YouTube, tá bom? Convidando vocês, reforçando. Vale a pena participar, vale a pena estar conosco aqui. Vereador Elaine, membro dessa escola, o nosso funcionário da Casa Carvalho também, estaremos aqui.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
Vale a pena ressaltar a importância que a Escola do Legislativo tem para a nossa população em si, trazendo temas que só acrescentam, né? É uma escola atuante, a gente tenta abarcar qualquer tipo de instrução, né? E o empenho que a gente que até foi partiu do senhor nobre vereador, para trazer uma pessoa com esse gabarito para a nossa Escola do Legislativo. Então a gente pede aí para que todos que possam, se interessem, é um tema muito interessante, acompanhem para prestigiar essa escola que tem crescido aí no número de palestras, no número de apresentações, trazendo informação aí para o nosso munícipe. Obrigada.
Obrigado a você, vereadora Elaine, muito bom também a sua participação, importante, engrandece, né, a nossa escola. Lembrando que nós vamos convidar também pessoal do CRAS, pessoal da assistência social, pessoal da saúde, né? terceira idade aqui de Garça, Lar dos Velhos, para que possa também participar ou mandar algum representante nessa sessão especial de sexta-feira. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum orador? Não havendo mais orador, novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente, no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores. Mais algum orador inscrito? Com a palavra, o vereador Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet, presente também até esse momento conosco, né? Não poderia deixar de me pronunciar aqui sobre o grande dia do músico hoje, hein, vereador Cateto? Comemorado aí hoje, dia 22, dia do músico. Gostaria até de mandar, né, um abraço aí pro pessoal, né? Lucas e Luana, coloquei até primeiro na lista aqui. O Ney Matos, lá de Jaffa. Danilo Chan, né? Um grande parceirão músico aí também. E também a banda municipal aqui de Garça. Nosso amigo aí, Gediael. Gediael. Tá sempre aí na banda aí, veterano antigo, junto com Eliseu e outros integrantes aí da banda municipal. E todos os músicos aí, nesse braço aqui, né, vereador Cateto?
Permite a parte?
Sim, com certeza.
Obrigado, Marquinho, bem lembrado, né? Parabéns aí a todos os músicos, meus amigos músicos, pra minha banda, né? Pessoal de Jaffa, né, no Ney Matos, Danilo Chan. Danilo Chan, inclusive, um grande compositor. Uma das músicas aí de Lucas e Luana foi o Chan que compôs. Então, fica aqui. Estendo aqui meus parabéns aos amigos músicos. E obrigado, Marquinho, pela lembrança. Obrigado.
Tamo junto, vereador. Eu gostaria de deixar aqui os parabéns, né? Os músicos enfrentaram grandes dificuldades, assim como todos nós também, principalmente na época da pandemia, né? Agora tá retornando aí os shows, né? Tô sempre acompanhando aí. A gente até brinca com o vereador Cateta aí, manda mais uma aí, né? Estamos sempre aí. E fica aí os nossos parabéns a todos os músicos aí. Eu gostaria de deixar registrado, tá bom? Um abraço. Boa noite. Obrigado.
Mais algum orador? Bom, não havendo mais oradores inscritos no segundo turno, declaro encerrada essa sessão. Vão com Deus, todos uma ótima semana e até a próxima.